boa tarde. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 13ª reunião ordinária da 26ª legislatura, desta quinta-feira, dia 20 de março de 2025. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse também nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de tudo o que acontece na Casa do Legislativo. Para início, para uso da Tribuna Livre, a cidadã Sareli Amando Passos irá falar sobre os bairros Terra Azul, Maria Peçanha, Costa Azul, Quinta das Palmeiras e Elizabeth Nogueira. Na ordem do dia, dois projetos de lei de autorias dos vereadores Ana Paula do Quintino e Valmir Ribeiro estão em pauta para a apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 20 de março de 2025, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 13ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao vereador Breno Júnior que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula do Quintino que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Leitura do livro de Provérbios. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a felicidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás um bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Lei Orgânica do Município de Divinópolis, Seção 5ª, da Administração Pública, Artigo 23, Administração Pública Direta e Indireta do Município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e transparência aos demais princípios constitucionais. Inciso 1º. Aos atos administrativos de competência do prefeito devem ser expedidos nos termos da lei. Inciso 2º. A publicidade dos atos, programas, projetos, obras, serviços e campanhas de administração pública, direta ou indireta, fundações e órgãos controlados pelo poder público, ainda que custeado por entidades privadas, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social.
Obrigado, vereador Breno Júnior e a vereadora Ana Paula do Quintino. Coloco em discussão e em votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, Breno Júnior, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Inscrição da Tribuna Livre, Sareli Amanda Passos, que se inscreveu para falar sobre representante do Costa Azul, que inclui Maria Peçanha, Costa Azul e Quinta das Palmeiras, Elizabeth Nogueira. Assuntos relacionados à estrutura do bairro, demanda solicitações. Do Legislativo Ofício 82 de 2025, 19 de março de 2025, da vereadora Kel Silva, que justifica a sua ausência na 13ª reunião ordinária. Ofício 7 de 2025, 20 de março de 2025, vereador Anderson da Academia, justifica sua ausência da reunião ordinária do dia 20 de 3 de 2025. Do Executivo Ofício da Segov 39 de 2025, de março de 2025, da Secretaria de Governo, que informa que as indicações abaixo foram encaminhadas às secretarias responsáveis para estudo de viabilidade e atendimento, e nos caso necessário, inclusão nos respectivos cronogramas de serviços. CM 1, 3 e 4 de 2025, autoria da vereadora Ana Paula do Quintino. CM 213 e 214 de 2025, autoria vereador Breno Júnior. CM 409, 10, 12, 410, 412, 419, 420, 421, autoria vereador Flávio Marra. CM 506, 507, autoria vereador Hilde Aguiar. CM 601, autoria vereador Israel da Farmácia. CM 712, 713, autoria do vereador Josafá. CM 814, 820, autoria, vereadora Kel Silva. CM 1014, 1015, 1016, de 2025, autoria do vereador Ney Burger. CM 1104, de 2025, autoria do vereador Rodz Zé Milton. CM 1215, 1213, autoria, vereador Vitor Costa. CM 1311, 1312, 1313, de autoria do vereador Valmir Ribeiro, do ano 2025. CM 1601, 1602, 1603, 2025, autoria, vereador Washington Moreira. CM 1406, de 2025, autoria, vereador Wellington Well. CM 1511, 1512, 1513, de autoria, vereador Wesley Jarbas. Ofício Segov, número 40, de 2025, que informa as indicações abaixo citadas foram encaminhadas às secretarias responsáveis para estudo da viabilidade e atendimento, no caso necessário, inclusão do respectivo cronograma de serviço. CM 289, 2025, autoria, vereadora Ana Paula Quintino. CM 510, 2025, autoria, Hilde Aguiar. CM 605, 606, 607, autoria, vereador Israel da Farmácia. CM 717, autoria, vereador Josafá. CM 820, autoria, vereadora Kel Silva. CM 1020, 1021, 1022, autoria de 2025, autoria, vereador Ney Burger. CM 1201, 1203, 1204, 2025, autoria, vereador Vitor Costa. CM 1319, 2025, autoria, vereador Valmir Ribeiro. CM 1516, 1517, 1518, 2025, autoria, vereador Wesley Jarbas. Ofício número 19, 2025, Secretaria Municipal de Saúde, que responde ao requerimento 821, de 2025, autoria, vereadora Kel Silva. Ofício Secretário Municipal de Meio Ambiente e Cuidado Animal, 8 de 2025, do mês de fevereiro do ano corrente, que responde ao requerimento 811 de 2025, autoria vereadora Kel Silva. Ofício CEMED, número 286 de 2025, de 18 de março de 2025, que responde ao requerimento número 813 de 2025, de autoria da vereadora Kel Silva. De terceiro ofício da DIVPREV, 286 de 2025, 18 de março de 2025, que encaminha os relatórios mensais referentes ao mês de fevereiro de 2025. Sem mais, seu presidente.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Solicito também ao nobre secretário que proceda à leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar e de protesto.
Projeto de resolução 1 de 2025, de autoria vereador Ney Burger, altera a resolução número 550, de 21 de março de 2019, dispõe sobre a concessão de comendas e títulos da Câmara Municipal de Divinópolis. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 42, de 2025, autoria Wesley Jarbas, altera inciso segundo o artigo 6º da Lei número 4.350, de 29 de maio de 1998, alterado pela Lei número 8.996, de 22 de março de 22, que dispõe sobre transporte escolar no município de Divinópolis. Requerimento número 1.228, de 2025, autoria vereador Vitor Costa, requer ao presidente da Câmara Municipal que seja retirado o projeto de lei ordinário legislativo 28 de 2025. Indicação 12 de 2025, autoria vereadora Ana Paula do Quintino, solicita ao seu prefeito municipal, por meio da competência, instalação dentro da sala de áudio, câmera de segurança, nas escolas da rede municipal de ensino, no município de Divinópolis. Indicação 223/2025, autoria do vereador Breno Júnior, que solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, capina e limpeza da Rua Pains, entre a Avenida 7 de Setembro e Rua Bahia, no bairro Afonso Pena. Indicação número 224/2025, autoria do vereador Breno Júnior, solicita ao senhor prefeito municipal, Gleitson Azevedo, por meio do órgão competente, instalação de faixa de pedestres na rua Rubi, esquina Couro Preto, em frente ao número 317, do bairro Espírito Santo. Indicação número 226/2025, autoria do vereador Breno Júnior, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, a instalação de lâmpada de LED nos postes ao longo do calçamento da comunidade do Cacuco de Baixo, especialmente no ponto final do trecho já pavimentado. Indicação número 322/2025, autoria Dr. Delano, solicita ao senhor prefeito municipal, Gleitson Azevedo, por meio do órgão competente, capina no meio-fio de toda a rua Minduri, no bairro Olaria. Indicação número 427/2025, autoria Flávio Marra, solicita ao prefeito municipal, por meio do órgão competente, destine uma maior atenção à rua José Barreto, nas mediações número 416, do bairro Santa Lúcia. Indicação 428/2025, autoria Flávio Marra, solicita ao prefeito municipal, por meio do órgão competente, maior atenção para a Praça São Sebastião, no bairro Afonso Pena. Indicação número 718/2025, autoria Josafá, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, seja feito o decreto de utilidade pública do trecho compreendido da Avenida 21 de Abril, nos trechos da Rua Pains até a Rua Dom Pedro II, da Rua Dom Pedro II até Dom Pedro I, no bairro Vila Cruzeiro. Indicação número 1108/2025, autoria Rodson José Milton, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do competente, limpeza e capina da rua João Carneiro com Marcílio João da Costa, próximo ao número 370 do bairro Santa Cruz. Indicação número 1109/2025, autoria Rodson José Milton, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do competente, instalação de um semáforo na rua Minas Gerais com Mato Grosso no centro, retirando a rotatória. Indicação 1110/2025, autoria Rodson José Milton, solicita o prefeito municipal, por meio da competente, a perfuração de um poço artesiano para atender necessidade de abastecimento de água da comunidade rural de Lages. Indicação 1223/2025, autoria Vitor Costa, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio da competente, implementação de faixas exclusivas para ônibus nas ruas Getúlio Vargas, Goiás e Pernambuco, no município de Divinópolis. Indicação 1224/2025, autoria vereador Vitor Costa, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do competente, reparo do asfalto da rua Sargento Henrique, do bairro Realengo, do município de Divinópolis. Indicação 1225/2025, autoria vereador Vitor Costa, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do competente, implementação de ecopontos para o descarte gratuito de material que não serve para ser dispensado junto ao lixo residencial ou comercial no município de Divinópolis. Indicação 1330/2025, autoria vereador Valmir Ribeiro. Solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, pavimentação poliédrica da rua João Carneiro, na lateral do campo, próximo ao centro industrial, bem como no final da rua do bairro Santa Cruz. Indicação 1331/2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito municipal que seja realizada a pavimentação poliédrica da rua José João de Oliveira, bairro Jardim Primavera. Indicação 1332/2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito, por meio do órgão competente, seja realizada a pavimentação asfáltica no bairro Rancho Alegre, da rua Coronel João Notini, onde percorre a linha de transporte coletivo. Indicação 1403/2025, autoria Wellington Wells, solicita ao seu prefeito municipal, por meio do órgão competente, implantação de um quebra-mola na rua Maria Zeferino do Amaral, próximo ao número 487, bairro Prolongamento, Bom Pastor. Indicação número 1414/2025, autoria vereador Wellington Wells, solicita ao seu prefeito municipal, por meio do órgão competente, implementação de sinalização viária na Avenida Doutor Silvio Caldas, bairro Jardim Candidez, em frente ao CMEI Jesus Pereira Costa. Indicação número 1528/2025, autoria vereador Wesley Jarbas, solicita ao seu prefeito municipal a instalação de postes com braços, luminários e lâmpadas na Avenida São Sebastião do Oeste, entre as ruas Hamilton Gregório e Dom Cristiano, bairro Floresta. Indicação 1529-2025, autoria vereador Wesley Jarbas, solicita ao prefeito municipal, por meio da competente, substituição das lâmpadas convencionais por LED da Rua Marquês de Olinda, em toda a sua extensão no bairro São José, e as podas de árvore do mesmo endereço. Requerimento número 503-2025, autoria vereador Hilton de Aguiar. Requer ao prefeito municipal, por meio da competente, o envio de todos os relatórios de fiscalização realizados pela Vigilância Sanitária no supermercado do município de Divinópolis, incluindo, mas não se limitando, às redes ABC, Supermercado BH, Rena, demais estabelecimentos similares no ano 2024-25 até a presente data. Requer os relatórios que tratam da apresentação de carne em supermercado, bem como qualquer registro de irregularidade sanitária detectada, incluindo a presença de vetores como mosquito na área de armazenamento e comercialização de produtos alimentícios. Requerimento número 1227-2025, autoria vereador Vitor Costa. Requer ao senhor prefeito municipal, por meio da competente, informação sobre disponibilidade de teste rápido de hepatite C e vacina de varicela nas unidades básicas de saúde UBS e na central de imunização, nomeadamente, quando foi enviado ao Estado o último pedido dos insumos supracitados, que quantidade e para quais UBS e central de imunização? A população local tem alegado que a falta de teste rápido de hepatite C e vacina de varicela no município de Divinópolis e quais UBS e central de imunização elas estão disponíveis atualmente, em que quantidade cada uma? Qual foi feita a última reposição desses materiais nos locais supracitados. Requerimento número 1229-2025, autoria vereador Vitor Costa, requer ao senhor prefeito municipal, por meio da competente, informações sobre a execução da obra de pavimentação asfáltica da estrada de acesso à comunidade do Buritis, no município de Divinópolis. Especificamente, se as verbas destinadas à pavimentação da estrada são custeadas por verba própria do município ou não. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Breno Júnior. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Sarelle Amado Passos, que irá falar sobre a estrutura e demanda solicitada dos bairros Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras e Elizabeth Nogueira, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhora Sarelle, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde a todos. Meu nome é Sarelle Amado Passos, eu sou mais conhecida como Sara, São do Bem, devido ao meu projeto, e eu sou representante do Conjunto Terra Azul, que engloba os outros bairros, que é Quinta das Palmeiras, Elizabeth Nogueira, Maria Peçanha e Costa Azul. Bom, antes de eu começar, eu gostaria de estar agradecendo, primeiramente, a Deus por essa oportunidade, e agradecer e também dá os parabéns ao senhor Israel da farmácia, né, por ter sido reeleito. Também a todos os vereadores aqui presentes que foram reeleitos. E também dá os parabéns aos novos vereadores, como que eu estou vendo ali o Vitor, a El. É um prazer estar vendo e conhecendo vocês novamente, nos encontrando novamente. Bom, hoje eu escolhi um dia assim, especial para estar falando sobre o nosso bairro Terra Azul. E o bairro Terra Azul, a comunidade em si, ela está muito feliz, senhor presidente. Muito feliz com todas as coisas que vêm acontecendo no bairro, como melhorias significantes pelo bairro. Até então, antes da gestão do nosso prefeito Gleice, que nós também, inclusive, gostaríamos de estar agradecendo ao prefeito Gleice, a vice-prefeita Janete, que tem nos atendido em todas as demandas dentro do que é cabível. Bom, vou passar aqui para vocês. Sobre a gestão anterior. A gestão anterior, a da família dos Azevedo. O bairro Terra Azul, ele não existia. Ninguém conhecia o Terra Azul. Aliás, o Terra Azul tinha até uma fama aí de violência e sofria muito de discriminação. O bairro tem cerca de 40 anos. Hoje, depois da gestão do nosso prefeito Gleides, o nosso bairro recebeu iluminação pública, o bairro recebeu posto de saúde, o bairro recebeu o calçamento em algumas ruas, o bairro recebeu o asfalto pela PAC. Mas, na gestão do prefeito, foi fiscalizado e foi acompanhado. Então, nós estamos muito felizes com esse reconhecimento e com essas melhorias do bairro. Mas, nós não podemos parar. Devemos continuar e este é o meu motivo por estar aqui. Bom, em relação ao asfalto, nós temos algumas observações que, há cerca de 2 anos atrás, foi solicitado às autoridades competentes, à Secretaria de Obras, placas de sinalização. Como? Pare, velocidade máxima, faixas e também foi solicitado quebra-molas, lombada, principalmente no asfalto e também ao redor da escola, que recebeu também a pavimentação, o calçamento. Motivo, a velocidade excessiva dos carros. Então, isso tem causado um transtorno muito grande. Eu fiz uma relação de que, pelo menos, eu tenho esse conhecimento para vocês terem uma ideia. 9 animais foram atropelados, entre eles, cachorros e gatos. Uma senhora foi atropelada. 3 batidas de veículo, carro, e 3 batidas de moto. Isso tudo por excesso de velocidade. Então, o quebra-molas se faz necessário neste momento. E eu venho aqui estar solicitando à Secretaria de Obras para que tal pedido seja aceito. Pois bem, em relação ao acesso da escola Antonieta Fonseca, que foi calçada, foi contemplada com o calçamento, essa entrada que nós temos principal da escola é um cruzamento muito perigoso e tem sido preocupante tanto para os pais. Por quê? Ali no cruzamento não tem uma faixa de pedestre, então seria necessário uma faixa de pedestre. Eu até daria uma sugestão de nós termos lá uma bifurcação, uma rotatória. Uma rotatória no asfalto, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, com a rua Primo Battaglini, que é a rua que dá diretamente na escola, deixando assim os moradores e as crianças em segurança. Gostaria de estar ressaltando também que no bairro Elizabeth Nogueira, o acesso que nós temos ao Elizabeth Nogueira através da Fazendinha, né, que é uma das ruas principais de acesso ao bairro Elizabeth Nogueira, no acesso ali da Fazendinha, rua Antonieta Fonseca, e perto do bairro do Zé Miguel, e indo até o final do ponto de ônibus da linha 17 e da linha 32. Esta avenida, rua Antonieta Fonseca, ela é de extrema importância para esse acesso, até porque ela também dá acesso à escola Antonieta Fonseca e também sentido a Buritis. O estado desse asfalto, ele é precário, cheio de buracos, que de tempos em tempos vêm, fazem um recapeamento de má qualidade, que uma chuva que dá, o buraco volta ali novamente. A estrada da Fazendinha, o asfalto ele é tão estreito, que não tem nenhum calçamento, não tem nenhum meio fio sequer para que nós possamos passar por eles, estando em condições até ali de perigo de ser atropelado. Foi solicitado isso já há bastante tempo. Eu tenho vários ofícios aí que estão na prefeitura, na Câmara, enfim, solicitando ali a iluminação, que não tem na fazendinha, é uma vergonha, até hoje eu fico por entender por quê. Lá tem poste sem o braço, mas lá também tem poste com iluminária, mas não tem a luminária. Então, qual o motivo que ali, naquele acesso, não tem? Ali tem residências. Ali, o trânsito é bem forte. Inclusive, é a linha de ônibus. Então, a gente vem solicitar também uma atenção especial aí em cima do Elizabeth Nogueira. E o cruzamento da rua Antonieta Fonseca com a rua Pedro Francisco, que é a curva que sobe para dar o acesso ao Terra Azul. Aquele cruzamento, ele é tão perigoso que esses dias eu estava conversando com alguns moradores de lá, perguntando justamente sobre isso. E a maioria deles falaram assim: bom, sobre esse cruzamento aqui, todos nós já tivemos um tipo de susto. Ai, que susto, eu quase fui atropelada. Por quê? Não tem segurança nenhuma. É um cruzamento muito perigoso. Então, ali precisa de uma solução, seja de uma lombada, seja de uma faixa, seja de uma rotatória, se faz necessário. Já estou quase finalizando, viu, gente? Em relação ao calçamento. O calçamento, eu acho que ele é o mais falado no Terra Azul, além das outras demandas, é o mais polêmico no Terra Azul. Bom, nós já recebemos vários calçamentos, né? O bairro, como o nosso prefeito falou e disse, e eu acredito no que o prefeito falou, e nós do bairro Terra Azul também acreditamos. Todo o bairro Terra Azul será calçado. Amém. Nós temos agora a rua José Gomes da Silva, que é a rua da padaria, um estado crítico ali, né, porque não se tinha acesso a essa rua, era um caos total, uma montanha de terra que vinha descendo, parando no asfalto e com uma padaria ao lado. Graças a Deus, o nosso vereador Israel conseguiu aí uma emenda através do nosso também deputado estadual Eduardo Azevedo. E graças a Deus, essa rua ela vai ser calçada. Inclusive, já estão preparando essa rua para tal. Então, meus parabéns, agradecemos. E que venham mais calçamentos, né? Porque ainda vem um calçamento para a rua Rafael Ximenes, vem a rua para o calçamento do Costa Azul. Já estou finalizando. Bom, só para finalizar. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer esta oportunidade de estar falando aqui do nosso conjunto Terra Azul, porque eu acho que ninguém nunca teve essa oportunidade de estar aqui. Então, me sinto honrada e agradeço por essa oportunidade.
Obrigado, Sarelli, nossa amiga de partido. Só para informar a população divinopolitana que já teve a licitação para colocação de vários quebra-molas em Divinópolis. Com certeza, eu acho que o Terra Azul vai estar junto nessa aí. Será contemplado. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Convido a primeira vereadora e líder do Avante, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhores vereadores, pessoal que está em casa, pessoal que está aqui na Câmara. O senhor vice-presidente não está na mesa, não? Queria tanto, não está ali? Bom, vamos ao que interessa. Acho que a maioria das pessoas sabem, né, que durante a pandemia eu fiz o Renova BR. E nessa casa aqui tem eu, hoje a deputada Lohana, salvo engano, a Kel fez também, né? O Vitor, ela fez, não fez? A Kel fez. Então, na porta do nosso gabinete, na nossa placa, onde está o nosso nome, eu tenho uma plaquinha do primeiro mandato. E ontem eu recebi um presente com a plaquinha do segundo mandato. Se você puder puxar um pouquinho a câmera. O Renova BR tem o lema de o seguinte: pessoas comuns se transformando em políticos fora do comum. E eu penso que todo mundo que tem vontade de entrar para a política, ou até talvez não, conseguisse fazer o Renova. A prova realmente ela é muito difícil para poder conseguir, é como se fosse um vestibular, mas o aprendizado e a bagagem que a gente traz para a gente, porque eu sou assim, ó, o que é bom a gente absorve, o que não é, sai voando por aí. E eu estou muito feliz, eu gostaria de agradecer Eduardo Mofarred e ao Rodrigo Cobra. E está aqui, ó, broxinho novo, o segundo. Hoje, nós votaremos aqui nessa casa o CM025-2025, que se trata de um projeto que tem o nome de Pit Stop Bike. Ô, Dorel, por gentileza, parece que tem uma foto, né? Bom, o Pit Stop, esse é o primeiro. Divinópolis tem um grande número de ciclistas e uma extensão de locais para a prática de esporte. São notórios e crescentes o número de ciclistas pela cidade e nos locais públicos durante a semana e aos fins de semana também. O Pit Stop possui um conjunto de chaves Allen, uma bomba de ar e várias outras ferramentas. E a estrutura é ideal para calibrar pneus, apertar parafusos, ajustar os bancos, entre outros, ajudando na rotina do ciclista que não dispõe de ferramentas no bolso. Além disso, é compatível em qualquer tipo de modelo de bicicleta. As estações de preparo rápido oferecem muitos benefícios, pois melhoram a convivência dos ciclistas que fazem reparos de rotinas e manutenções rápidas e o fomento do uso da bicicleta, pois o ciclista fica mais confortável. Então, hoje a gente está entrando com esse projeto de lei, né? Nós já temos o primeiro instalado, que está lá no caminho de quem faz a trilha da Cachoeira do Caixão. Esse é o primeiro, e ele veio da iniciativa privada, da parceria da Nailan Aços e Metais, e nós teremos outros na cidade. Eu gostaria muito de agradecer ao André e à irmã dele por acreditar nesse projeto e ser parceiro. Porque a gente tem que realmente proporcionar meios para os ciclistas, né? Porque andar, como diz o outro, eles gostam muito de andar e eles andam nos lugares mais difíceis que pode, né? É os mais difíceis que eles gostam. Então, nós já temos hoje instalado lá no Candelária, o primeiro pit stop bike aqui em Divinópolis. Bom, diante de três acontecimentos que nós tivemos na área de educação, e até porque a minha comissão de assistência social, né, está incluído a criança e o adolescente. Depois dessas três intercorrências que aconteceram, nós entramos com a indicação número 12/2025, onde a gente pede ao município que instale câmeras de monitoramento nas escolas municipais para maior segurança de todos, para quem trabalha na escola, para os alunos, para os pais e para os próprios moradores do entorno, certo? Então, exatamente como eu fiz com o restaurante popular, né? A gente indicou, mas a gente colocou o dinheiro para poder sair do papel. Então, nós vamos colocar sim, já pedi para fazer um orçamento, nós vamos indicar na nossa emenda impositiva para ser paga no ano que vem a instalação de monitoramento das escolas da nossa região. Quem sabe os outros vereadores também se aproveitem dessa ideia e procurem as escolas das regiões dele para a gente ter uma segurança melhor. Às vezes as pessoas podem pensar assim, ah, mas colocar câmera, gente, a gente coloca na casa da gente câmera de monitoramento, né? Por que que uma unidade de saúde não pode ter, porque tem arrombamento direto, por que que uma escola não pode ter? Isso é segurança. Segurança. Porque quando uma pessoa, quando a gente, vamos dar o exemplo da casa da gente. Quando a gente vê um carro que não é da nossa região rondando muito por ali, quem tem câmera avisa pro vizinho. Você já viu um carro assim, assim? Ele não é daqui. Então, essa nossa indicação é exatamente para isso, para dar segurança a todos. Então, como a gente não pode criar projetos de lei que façam com que o executivo gaste, a nossa emenda impositiva, uma parte dela, será para a instalação de câmeras lá no nosso lado. Mudando de assunto, hoje eu recebi um vídeo, gente, interessantíssimo, que eu faço questão de contar para vocês. Alguém aqui deve ter recebido. Se não recebeu, está na rede. Um vídeo de um ônibus nosso de rua, não sei de que bairro, porque era do interior do ônibus. Não era lotado, não. Estava escrito assim: morador reclama de superlotação no transporte coletivo. E a pessoa filmando dentro do ônibus. E a pessoa postou na rede dela e me marcou. E eu repostei. Aí eu escrevi lá assim: eles, quando eu falo eles, é quem detém o transporte coletivo da cidade. Eles ainda dão sorte que o pessoal daqui de Divinópolis é passível. E para quem sabe ler, um pinga a letra. Cuidado, hein? Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino. Na sequência dos inscritos, convido o vereador, líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E parabenizando o nosso vereador, Breno Júnior, pela escolha do versículo lido hoje aqui nesta casa, que fala de preservar o coração, mediante as lutas que passamos, o que assistimos neste mundo que está cada vez mais confuso, uma coisa que devemos preservar é o nosso coração. Então, parabéns, Breno Júnior, por ter escolhido esse versículo tão pertinente ao momento que vivemos. E isso, presidente, pedi um minuto de silêncio ao Cleverson Udu, lá do bairro Afonso Pena, conhecido como Du, o nome dele é Cleverson, que tinha oficina ali no bairro Serra Verde, faleceu ontem, está sendo velado, vai ser sepultado nesta tarde. Então nós estamos tristes juntamente com toda a família e também com o bairro Afonso Pena, que o Du era uma pessoa muito quista ali, muito alegre, muito participativo. Então fica aqui nosso sentimento, estamos todos juntos enlutados com toda a família. O senhor presidente visita hoje lá no CAIC, com o engenheiro Felipe, ele e outro engenheiro, nós tivemos lá o engenheiro da Simfop, para ver se buscamos uma solução para fazer uma obra de contenção às águas que toda vez agora que chove estão invadindo ali o nosso querido Caíque, ali próximo ao CEMEI São Tarciso, ali também a Escola Padre João Bruno. Então isso tem trago grande transtorno. Então hoje nós estivemos lá e solicitamos, queria agradecer o secretário Paulo, que de pronto disponibilizou o Felipe para estar lá olhando essa situação, que é uma situação emergencial. Uma obra que pode ser de 100, 200 mil, se não for feita por agora, daqui um tempo ela pode ser 2 milhões. Então vamos socorrer enquanto há tempo, para não fazer igual fez com outras obras aí, que a gente alertou em tempo oportuno. Sr. Presidente, ontem eu estive no DENIT Belo Horizonte, com a reunião, para levar novamente as demandas ali da entrada do Rinaldo Campos, Nova Fortaleza 2. Já é várias vezes, nós já fomos no DENIT, várias manifestações, tive com o Cleitinho lá na entrada do Rinaldo Campos, porque ali necessita urgente de um trevo que resolva e para de ter os acidentes que estão ocorrendo ali. Ali na 494 virou a rodovia da morte. Isso já foi falado aqui várias vezes, no mandato anterior, mas nós precisamos de um posicionamento junto ao governo federal. O DENIT abandonou a 494 no perímetro urbano de Divinópolis, né, a rodovia da morte, tanto ali na entrada do Nova Fortaleza Rinaldo Campos, quanto ali na 494, no trecho compreendido da Polícia Rodoviária até o Parque de Exposição. Vários acidentes ali e mortes ali também já ocorreram. Então ali precisa urgentemente uma terceira via, uma terceira faixa, né, ou a duplicação daquela via. Então a gente não vai cessar de trabalhar nesse sentido. Até tive a alegria de encontrar lá na porta da Assembleia o nosso vereador querido. Então a gente está lá em Belo Horizonte e iremos quantas vezes for necessário até que solucione esse problema. Mobilidade urbana. Né, este projeto, primeira conferência municipal de mobilidade urbana, que se dará a primeira reunião no dia 5 de maio. Mas nós já estamos trabalhando, mediante as demandas que têm chegado a este vereador. Temos a agenda semana que vem com o prefeito Gleidson Azevedo e o secretário da CETRANS, o Lucas Esteves, para a gente estar fazendo um cronograma de pequenas reuniões para estar traçando uma nova maneira de conduzir aqui Divinópolis essa questão da mobilidade urbana, que são problemas caóticos, em especial em alguns pontos, como ali a Rua São Sebastião, que agora vai ter esse alívio lá com a obra da 21 de abril, né, já está sendo palco ali de alguns vídeos. A gente vê que não só a abertura da 21 de abril, mas nós temos que ver todo o complexo ali, já estamos fazendo alguns levantamentos e levar para a CETRANS para que na conferência esse assunto seja tratado com a responsabilidade que merece. Né? Então a gente está muito entusiasmado e colhendo as sugestões, convidando as entidades, mesmo esta casa, para estar participando e apresentando as sugestões e as demandas que chegam a esses vereadores. Fórum de desburocratização. Hoje teve lá no Sindicato dos Contabilistas, a segunda reunião, né, deste ano, do Fórum de Desburocratização, que foi presidida pelo nosso companheiro Anderson da Academia, que a gente não pôde participar, que estávamos em outra reunião. Então, mas a gente viu pelo relatório grandes avanços, né, que nós tivemos lá. Uma das queixas maiores é a questão, já falando de CETRANS, a questão da deliberação de alguns projetos por parte da CETRANS. Nós temos que ajustar. Divinópolis não pode continuar nesse passo lento para abrir empresas, para progredir, né, para o progresso ter vez aqui em Divinópolis. Então a gente está trabalhando afinco ali no Fórum de Desburocratização, que casa certinho com a mobilidade urbana, com a primeira conferência de mobilidade urbana de Divinópolis. Sr. Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Parabéns, Josafá, pelo uso da fala. Na sequência, o Austin Moreira.
Sr. Presidente em exercício, Wesley Jarbas, colegas vereadores da mesa diretora, colegas vereadores aqui presentes, plenário, imprensa aqui presente também. Nossa, muito boa tarde. Sr. Presidente, hoje trago aqui nessa tarde, chamar a atenção aqui dos colegas vereadores, uma questão que a gente fica muito triste, né, de receber uma notícia no Jornal Agora, onde o Jornal Agora fala que o transporte público é uma lata de sardinha. O usuário cobra reforço no transporte em horário de pico em Divinópolis. Está virando já novela isso aqui em Divinópolis. Nós tivemos dias, né, semana passada, eu juntamente com os colegas vereadores, lutando para poder estar reajustando o salário dos vereadores, dos motoristas. Tivemos lá eu, Flávio, o El, o Valmir, o Wesley, o Matheus e mais outros colegas que foram lá também. E até agora não teve nenhuma melhora no transporte público. Isso é um absurdo, a população ter que pagar para poder entrar no ônibus como se fosse uma sardinha. É o que está no Jornal Agora, né? Um jornal sério da nossa cidade. Então eu estou aqui para chamar a atenção de novo, novamente, dessa empresa que está aqui há mais de 30 anos arrecadando, arrecadando, arrecadando. Quando é para poder fazer greve, é muito fácil, né? Igual a empresa foi lá, apoiou a greve, graças a Deus os motoristas teve seu reajuste de 20%, mas e o usuário? E a greve para os usuários? Como é que vai ficar? Porque o motorista está trabalhando naquilo que vocês dão de condição para eles. Eu quero que cobrar aqui juntamente com meus amigos, colegas vereadores, que já passou da hora de nós fiscalizar essa empresa. Já passou da hora. Uma empresa que faz o que quer em Divinópolis. Faz o que quer desde Divinópolis. População não é porco, não. População não é sardinha, não. Isso é um absurdo. É um absurdo acontecendo aqui nos nossos olhares e nós não estamos fazendo nada. Nós estamos aqui para poder representar o povo. E eu espero aqui que os colegas vereadores, que nós juntos, chamar aqui o nosso líder, o Ney, que nós juntos possamos, líder, chamar essa empresa aqui para poder cobrar dela. Cobrar dela que ela age aquilo que está no contrato. Se não está conseguindo atender a população, pede para sair. Pede para sair. Infelizmente, ainda nós vamos esperar 2 anos para poder votar aqui o transporte público. Mais 2 anos ainda. Porque se pudesse votar agora, nós resolver isso agora. Era agora que nós resolver. Então eu estou aqui chamando atenção aqui. Quando eu falo chamar atenção dos colegas vereadores, estou pedindo o apoio de vocês, colegas vereadores. Eu sei que vocês tem a mesma intenção nossa, que é ajudar a cidade, é ajudar a população, e principalmente usuários que dependem do transporte público. Quem anda, gente, de carro, não sabe o que eles passam, não. Mas quem precisa do transporte público, é uma covardia idoso ficar em pé, é uma covardia deficiente ficar em pé, é uma covardia as pessoas estar juntas de forma ali, isso é uma covardia que vocês estão fazendo com os usuários. Nós não vamos aceitar isso mais. Nós não vamos aceitar isso mais aqui na cidade. Nós não podemos aceitar isso mais, não. Tudo tem limite. Tudo tem limite. E quando eu entrei aqui, mais colegas, eu sei que também que entraram, foi para poder defender o povo. Defender o povo sofrido. Porque se eles tivessem transporte, se eles tivessem condição, pode ter certeza que eles não estariam andando de ônibus, não. Eles andam porque eles não têm condição. Porque eles precisam. Eles precisam. Então eu quero chamar a atenção aqui, pedir os colegas, como que nós vamos conduzir, se for preciso nós vamos pedir uma, ou chamar eles aqui, se for preciso nós vamos lá, porque isso não vai continuar mais. Nós não vamos aceitar isso mais. Fica aqui nosso recado para a Transid, que fornece o transporte público na nossa cidade. Mudando de pauta aqui também, senhor presidente, a gente tivemos ontem, lá no bairro Nova Holanda, uma obra está sendo feita lá, um complexo esportivo. Uma obra que é para terminar agora dia 15/4, vereador Flávio Marra. A obra ainda não saiu nem do chão. Então a gente fica assim, preocupado como fiscalizador. Porque quando uma empresa pega uma obra, quando ela ganha uma licitação, nessa licitação existe um contrato para ela poder cumprir. Entrei em contato com o nosso prefeito Grey, juntamente também com o Paulo, que é o responsável pelo setor da secretaria. Eu quero aqui falar para vocês que nós não podemos aceitar essas empresas que fazem parte dessa licitação e depois não cumprem. Isso é brincar com o dinheiro do povo. Isso é fazer hora com a cara do povo. Isso é dar tapa na cara do povo. Então, como vereador, nós não vamos aceitar, nós vamos fiscalizar que nós estamos aqui é para isso. Eu até ressalto aqui também, vereador Wesley, que quando a gente foi entrar aqui, gente, nós entramos pela porta da frente. Nós somos eleitos pelo povo. Então nós vamos estar fiscalizando aqui, juntamente com os colegas, e não vamos aceitar mais essas baganhas que tem aqui na cidade. Pode ter certeza disso. Também aqui, a gente quer falar aqui sobre a demanda nossa, que nós pedimos lá no Icaraí, a pedido do nosso amigo Roberto Sopinha, que trabalha no Centro Industrial, a limpeza, né, da rua lá, que foi atendida. Então, a gente está aqui também, igual eu falei, nós não podemos aqui também só ficar apontando e atirando pedras. Nós também temos que ter aqui, né, a consciência de saber aquilo que é atendido à população, gente, que não está atendendo o vereador Washington, não, viu? Está atendendo a população, está atendendo ao povo. Então, nós estamos fazendo mais que a nossa obrigação quando a gente recebe que foi atendida uma demanda. Isso é obrigação dos servidores, é obrigação dos secretariados, é obrigação do executivo, é obrigação do legislativo também, fiscalizar. Então, nós estamos fazendo mais que a obrigação nossa. Continuando aqui também, mudando de pauta, sobre também, eu quero falar aqui, vejo aí alguns vereadores atuando, o vereador Matheus Dias, vejo o vereador Flá também, o El, sobre a questão da minha casa, minha vida. A gente sabe aí que está tendo todo o processo, a gente está aqui para reforçar, aqui convidar a população, essas pessoas que têm dúvida, nós estamos aqui poder estar orientando vocês, que também é mais que a nossa obrigação como vereador. Nosso gabinete é o gabinete 16, está à disposição de vocês, juntamente com os colegas também, que também está colocando à disposição. Eu falo porque é muito importante vocês entenderem que ainda vocês têm prazo, mas infelizmente acaba que todo mundo sempre deixa para a última hora. Então, enquanto que ainda tem tempo para você poder fazer a sua inscrição, você poder participar da seleção da Minha Casa Minha Vida, pode estar procurando aqui, né, esses vereadores, nós estamos aqui à disposição e pode ter certeza que essas moradias não é uma luta de um, dois, três, quatro, cinco, é uma luta de todos, né? A gente sabe que é o direito do povo, né? É a dignidade que as pessoas têm, que querem ter sua casa própria. É uma forma que, através do governo federal, juntamente com a participação aqui, né, do município, e a gente está aqui poder trazer para vocês, mais que é direito de vocês, da população de Divinópolis. Eu falo que a gente que sabe a dificuldade que as pessoas passam lá fora, nós somos vereador do povo. Eu falo quando, tendo nosso uniforme, está vereador do povo, eu sei o que é o sofrimento da população de Divinópolis. Eu sei que quer viver o que o povo vive, o que o povo passa o dia a dia, o que o povo sente na pele. Eu não faço disso demagogia, eu não uso isso como bandeira. Eu falo porque eu sei o que é os passos que eu já passei também. Então, quando a gente fala da poeira, a gente já morou na poeira. Quando a gente fala da falta do calçamento, a gente sabe que é a falta do calçamento. Quando a gente fala da falta de água, a gente sabe que é a falta de água. Quando a gente fala da falta do transporte público, a gente sabe o que é a falta do transporte público. Quando a gente fala do PSF, a gente sabe. Então aqui, esse vereador, tudo que ele traz aqui para a população de Lopes, porque já viveu na pele. É a forma que eu, né, adquiri na minha vida e estar aqui, poder estar representando a população de Divinópolis. Porque para mim entrar aqui, igual eu falei, foi vocês que me escolheram. Eu não entrei aqui pela porta da prefeitura. Eu não entrei aqui pela porta da Câmara. Eu entrei aqui porque a população me deu um voto de confiança. Então você pode ter certeza que esse vereador aqui, ele vai trabalhar para o povo, vai defender a população, e esse vereador aqui, hora nenhuma, vai omitir por nada. Pode ter certeza disso. Hoje a nossa fala, tinha mais outras falas aqui, mas deixa eu falar na outra oportunidade. Nossa, muito boa tarde.
Parabéns, vereador Washington. Na sequência, doutor Delano.
Boa tarde a todos. Quero dar as boas-vindas para a Cristiane. A Cristiane é a coordenadora, diretora da vigilância, da coordenação de uma das diretorias mais importantes de Divinópolis, né, que nós vamos estar conversando hoje, que é a regulação. Então, muito bem-vinda. O assunto é muito tranquilo, é muito acessível a todos. Quem quiser participar da reunião que nós vamos estar fazendo, está convidado, mas é coisa muito simples e não tem nada demais. Nós vamos continuar sempre, né, na toada da saúde. É até bom que a Cris esteja aqui, até para estar falando as possibilidades sobre o que a gente apresentou aqui, o projeto que é a coleta de sangue nas praças de Divinópolis, pelo menos uma vez ao mês, né? E a gente está dando viabilidade, já sabendo que o Hemominas, ele é um órgão do Estado. Mas eu já tenho até pedido para os meninos que trabalham comigo, para fazer lá um levantamento do que podia, do que não podia. Como o Hemominas é um órgão do Estado, vai ser bom, porque uma das justificativas é que Divinópolis está dentro do Estado. Então isso é ótimo, né? É um órgão do Estado. Mas nós temos possibilidade, sendo um órgão de Estado e com parcerias excelentes, estar proporcionando, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, a possibilidade de estar crescendo os exames, a coleta de sangue, né, a doação, nos finais de semana nas praças. É um estudo, viu, gente? É um estudo, a gente está tentando viabilizar. Se não der certo, a gente vai tentar outra forma de aumentar o banco de sangue do Hemominas. A gente tenta de tudo. A gente tenta a forma mais prática, que é essa, né? Mostrando para a população que o município e o Estado, está todo mundo junto, se precisar também a federação, está todo mundo junto nas praças. E se não der, a gente vai tentar de outras formas. O que nós vamos fazer é ajudar o município de Divinópolis. O assunto muito importante, e que nós vamos tratar agora mesmo na reunião com a diretora que está presente, e com a secretária municipal de saúde, é sobre o que todos estão interessados em saber que está em casa, que são os exames, que estão aí 4 mil atrasados ou mais já, cada dia eles aumentam mais, cada dia eles atrasam mais. E o que é o ponto? O ponto crucial, na maioria das vezes, é a falta de justificativa do exame e até mesmo a falta do exame clínico, soberano, que vai tirar, então, esses exames ali da possibilidade de serem feitos, da regulação. Porém, o que não pode deixar de forma alguma, e o que nós vamos trabalhar, é que o médico que questiona o outro médico precisa fazer isso eticamente. E como? É através do telefone, não é ligando para o gerente da unidade. O gerente da unidade tem muito serviço para fazer, ele tem que coordenar as unidades de saúde, ele tem que ver o pessoal dele, ele tem que ver os problemas internos, ele ainda tem que resolver problema de médico regulador. Isso é impossível. E não é para ele, é de médico para médico. E eu vou dar mais um exemplo. É bom que a Cris já vai ouvindo, porque ela vai me dando essas respostas já. Um primeiro exemplo para os colegas aqui. Eu chego com um paciente e ele fala para mim assim, eu estou tendo dor de cabeça de repetição. Minha cabeça está doendo todo dia. Será que eu não estou com tumor, não? Obviamente, existem exames clínicos que a gente observa e fala assim, não, clinicamente não parece ter, não. Vamos dizer que você vira e fala assim, aqui ó, eu não vou te pedir, não, você não tem tumor, não. Eu fiz o exame, você não tem. E esse homem aparece com um tumor daqui a um tempo. Me responda. A Cris vai me responder, a resposta dela eu já sei. Quem vai responder o processo? É o médico regulador ou é o médico do posto de saúde da ponta? É o posto de saúde da ponta. Porque não foi o médico regulador, que não aparece a cara dele, que nega o exame. Sabe quem que negou o exame? Eu, lá na ponta, e os meus colegas lá na ponta. Outro exemplo. Esse é um básico, viu? Eu estou com dor no abdômen, na barriga. O paciente fala assim, eu gostaria de fazer um ultrassom da minha barriga. Mas por quê? Aí o médico pergunta, por quê? O que você está sentindo? Estou sentindo um desconforto na minha barriga, aí examina, palpa. Não tem nada. O doutor, mas eu queria fazer, sabe por quê? Porque eu estou com medo de eu estar com um câncer na minha barriga. De repente, você vira e fala assim, não vai fazer. Você não tem nada. Aí o homem aparece daqui a um tempo, com uma lesão cancerígena na barriga, no abdômen. Quem vai responder o processo? É o médico regulador ou é o médico do posto de saúde? Com certeza absoluta é o médico do posto de saúde. Sabe onde que fica o médico regulador? É igual o hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido, numa sala bonita como essa, com ar-condicionado, falando assim, ó, esse não, esse não, esse não, esse não. Não vai ser assim. Não vai. Ou eles vão ter que pôr a cara deles à tapa com outro médico da ponta, médico para médico, ou não vai continuar assim não, gente. Nós, 17, não vamos deixar
que o atraso da vida do povo continue. E eu quero lembrar aos meus colegas e você que está em casa, esse plano de saúde que o médico regulador anda negando, sabe como é que ele chama? SUS. Sabe quem que é o dono dele? É quem paga o salário do médico regulador. Você já imaginou? Eu sou dono do plano de saúde, né? O povo. Ele é dono do plano. Ele fala assim, ô doutor, eu sou dono do plano, eu quero fazer um ultrassom. Não, você é o dono, mas você não vai fazer não. É o dono que está pedindo. Gima, que vocês é bobo demais. Eu nunca vi não, tanta bobagem num lugar só não. O dono está falando que quer fazer, e aí o dono está falando que quer fazer, vem uma pessoa e fala assim, que ela, não, você não vai fazer não. É o dono que está pedindo, senhor. Ele não está te pedindo favor não. Ele fala, eu quero fazer um ultrassom. Agora, é função do regulador falar assim, ó, o médico da ponta pediu um ultrassom e colocou assim, ó, dor abdominal a esclarecer. Se ele não justificou com mais detalhes, o médico, não é o gerente, não é a enfermeira, não é o técnico de enfermagem, não é outras pessoas que tem no portal, é o médico. Aí ele vai falar assim, ó, doutor, vocês estão aí na regulação achando que vocês estão no paraíso do Éden? Nós estamos vivendo com o povo aqui nos pressionando e vocês, que nem a cara a população conhece. Vocês conhecem algum médico regulador? Pergunta para mim se eu conheço. Pergunta. Eu não conheço, não. O meu empregado? Eu não conheço meu empregado, não. Vou perguntar para o líder. Líder do governo, o senhor conhece algum médico regulador? Pois é. Pergunta, presidente da Comissão de Saúde, você conhece? Não. Esse é empregado da gente. Agora, pergunta para o povo assim, você conhece o vereador Uel lá do Danilo Passos? Conhece. É aquele que não arruma nada de exame para mim no posto. Você conhece o Valmir lá de Ermida? Conhece. É aquele que não arruma nada lá no posto para mim quando eu peço um exame. Quer ver? Você conhece o Wesley Jarba? Conheço. É aquele que estava lá no São José falando que ia arrumar as coisas e não arruma exame para mim. Você conhece? Conhece, doutor? Conheço. É aquele que fez a campanha dele, fala que saúde é para todos. Agora, você conhece o empregado médico regulador? Não. Ah, não, gente. Onde é que nós estamos com a cabeça nossa? Que nós, empregados do povo, estamos aqui, ele, empregado do povo, e nosso, a gente não vê a carinha dele, não. Só vê as negativas. Cada eleitor de vocês que tem um exame atrasado nunca vai ver o médico auditor. Nunca. Sabe quem que ele vai ver? O vereador do bairro dele. O médico auditor não vai ver. Mal vai ver a Cristiane, coitada. Porque ela está carregando esse fardo, viu? Mas ninguém mandou ela aceitar. Ela aceitou ser diretora de um cargo pesado. E pensa, se você vê, ainda está nem dormindo. Porque o cargo dela é pesado. Assim como o cargo de secretário de saúde também é árduo. É árduo, é pesado. Mas quando você fala assim, sim, eu estou aqui, aí, meu filho, você tem que aguentar as broncas. Porque hoje, nessa primeira reunião, nós vamos conversar numa boa com a Cristiane, porque ela já ouviu o que nós vamos falar para ela na reunião. Ela já está anotando ali, pesquisando, coitada. Ela não vai me convencer, né? Porque eu, além de médico, sou técnico de enfermagem e enfermeiro. Então, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir, porque ela não está falando com um vereador que não tem, que não é técnico em saúde. Aí o que, que nós vamos ter que fazer? Vamos convocar os médicos reguladores? Vamos, se não resolver. Porque ou eles vão vir alegre ou com a polícia, eles podem escolher. Né? Aí eles vão vir. E eu quero ver, a hora que a gente mostrar a carinha deles, para vocês 17, eles falarem assim, justifica para o doutor Delano aí, ó. Ele que é o nosso líder da saúde aí, convence ele que eu estou certo. Sabe quando que eles vão me convencer? Nunca. 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 Então, moçada, vocês vão dando um jeito de agilizar os exames aí, viu? A forma, eu não sei. Até vou saber, porque a Cristiane vai me informar também de um tal protocolo que está sendo montado e que a gente não está sabendo, a Comissão de Saúde nem os vereadores. E o protocolo, se for para dificultar a vida do povo, vai piorar, porque eu vou dar publicidade ao protocolo. Eu tenho que fazer isso, uai. Eu tenho que fazer isso. Se eu não der, eu estou prevaricando. Prevaricando é eu saber do que está acontecendo e tomar providência. Então, eu não vou fazer isso com meus colegas, não. Então, esse é o cerne de toda discussão. E você acredita que a nossa eleição e reeleição, ela tem uma porcentagem altíssima na resolutividade desse problema? Por quê? Porque ao procurar, porque eu vou resolver com a Cristiane, sabe por quê? Ela tem boa vontade. Eu tenho certeza absoluta que se ela não tiver técnicas para poder resolver, ela vai dar um jeito de criar, porque é a competência em pessoa. Ela é a competência. O porém é que a Cristiane não sabe o poder que ela tem como diretora dessa turma. E ela está deixando meus coleguinhas, que acham que são Deus, mandar na diretoria. É ela que é a chefe deles. É ela que vai falar assim, aqui, por chamada lá na Câmara, na Comissão de Saúde, nós vamos ter que mexer, viu? Nós vamos ter que mexer, vocês vão ter que trabalhar. Por quê? Porque senão vai dar problema. E vai sim. Porque nós vamos mostrar para o povo que o problema não é da Câmara. O problema é lá de cima. Né? E aí vai ter que resolver. E eu estou aqui é como parceiro, tá? Por enquanto. Por enquanto. Então, boa tarde, até terça.
Parabéns pela fala, doutor Delano. Na sequência, Balmir Ribeiro.
Boa tarde, senhor presidente, Wesley Jarbas.
Na boa sequência, tarde, senhor Valmir Ribeiro.
Boa tarde, senhor presidente Wesley Jarbas. Boa tarde aos demais vereadores e vereadoras que estão presentes nessa casa, ao público que nos acompanha pela TV Câmara, também pela TV Candidez. Queria parabenizar a cidadã que usou a tribuna hoje, Sara, acho que é isso mesmo, né, o nome dela, Sara. Pode contar aí com o nosso mandato, estamos à disposição. Gabinete 2, agora a gente está lá no Costa Rangel, no segundo andar, precisando. Eu e o pessoal do nosso gabinete está à disposição de contribuir aí pela região de vocês também. Queria começar a minha fala nessa tarde de hoje, em questão aí das demandas, né, que têm sido atendidas, as demandas do nosso gabinete. Quando eu faço aí o pedido das demandas, as demandas não estão sendo atendidas para o vereador. As demandas estão sendo atendidas para o cidadão que manda no nosso WhatsApp, que procura o nosso gabinete. Graças a Deus, a gente tem um diálogo muito bom com todos os secretários, né? Isso é importante, um diálogo com o executivo. Eu não peço para mim, vereador, eu peço para toda a cidade de Divinópolis, para aquele cidadão que me deu aí o voto de confiança. Dando sequência na minha fala nessa tarde de hoje, queria falar de um projeto importante que o Fagner faz lá em Santo Antônio dos Campos, a nossa querida ermida. Se puder colocar a foto, por favor, Dorel. O Fagner visitou o nosso gabinete na tarde de ontem, apresentando esse projeto social. O projeto Desenhando o Futuro é um projeto que o Fagner já tem lá há um bom tempo. Ele dá as aulas de desenho para 25 crianças. Um projeto muito importante, né? Tem tirado ali as crianças da rua, também do celular, e fortalecendo elas, de certa forma, também nas escolas. Queria convidar os vereadores também para estar conhecendo um pouco desse trabalho e que a gente possa, junto aí, contribuir com esse projeto. Fagner, pode contar comigo aí, pode contar com o nosso gabinete também, que a gente está à disposição de somar junto. E, na sequência, eu tive ontem à tarde, lá na comunidade da Mata dos Coqueiros, quiser colocar a foto para nós, por favor, juntamente com o diretor Leandro, né, diretor do CETRANS, e um funcionário da empresa que faz a linha de ônibus, a linha 51, o Adriano também da comunidade estava presente com a gente lá. Como a gente fez o pedido aqui, né, fez uma cobrança e colocasse a linha 51 para fazer o teste, ela saía da Cachoeirinha, passava ali na comunidade dos Lopes, só que ela estava indo só até a comunidade dos Branquinhos. Ela tem que ir até a Mata dos Coqueiros. Fomos lá pessoalmente para identificar o porquê da linha não está dando sequência lá e fazendo até a mata dos coqueiros. Porque quando a gente cobra também, a gente tem que ficar em cima, tanto faz a empresa e também juntamente com o CETRANS, para o CETRANS ajudar a gente a estar fiscalizando. Vai ser feito alguma melhoria lá, alguns detalhes pequenos que estava faltando lá para o ônibus passar. Queria agradecer ao Soderi também, que hoje esteve lá em Ermida, cedo, conversando comigo, né? Muito respeito à pessoa do senhor aí, mas eu estou aqui para cobrar e para representar aí todo cidadão ali que faz o uso e a utilização da linha de ônibus que vai até a Mata dos Coqueiros. Mas eu agradeço muito o senhor aí pela educação, né? Por ter abrido espaço aí, conversado com a gente, pode contar com a gente aqui, igual eu falei com o senhor, a gente está aqui para somar, para contribuir, mas também para fiscalizar que faça a linha até a comunidade. E para dar sequência na minha fala nessa tarde hoje, queria que colocasse, por favor, a foto juntamente com o prefeito Gleidson. Hoje tivemos lá na comunidade de Large, nesse sentido ali, a comunidade de Djalma Dutra, onde está sendo executada ali uma obra de grande impacto para o agronegócio, uma obra de pavimentação, né, de calçamento, que vai ali até a comunidade de Djalma Dutra, uma obra de quase 4 milhões. Queria agradecer na oportunidade também ao deputado federal Domingos Sávio, juntamente com o prefeito Gleidson. Só esse ano de 2025 será investido mais de 10 milhões de calçamento nas comunidades rurais. Isso vai impactar muito ali o agronegócio, né? O escoamento dos produtores rurais, que há muitos anos sonhava com esse calçamento, não só esse, também o calçamento que vai estar saindo aí da comunidade de Cachoeirinha, comunidade dos Branquinhos, também terá calçamento lá no Morro Vermelho, nesse sentido, a Mata dos Coqueiros e demais pontos mais críticos, né, que causam um transtorno muito grande ali, principalmente em período chuvoso. E o pessoal pode contar com a gente, que a gente está sempre aí representando aí o agronegócio, representando o homem do campo. E para dar sequência, queria que colocasse para mim, por favor, uma foto lá do bairro Rancho Alegre, na divisa ali com o bairro São Roque. O pessoal fez um pedido para nós, o Alinho, o Rodrigo e demais moradores, que fosse feito ali o patrulhamento, né, no excesso de terra que estava no local e também a roçada nos passeios. Ali eu sentido também a escola do bairro São Roque. Agradecer ao Edinho, né, e toda a sua equipe pelo serviço prestado aí por Divinópolis. O bairro também pode contar comigo, sei que o Breno faz um excelente trabalho ali na região também, estou chegando ali para contribuir e para colaborar com você também e com todos os moradores ali daquela região. E para dar sequência, vamos colocar aí para nós, hoje está sendo feito o patrulhamento ali na rua Vicente Raimundo, no bairro Santa Cruz, foi um pedido ali do Márcio, né? O Márcio e os demais moradores fez o pedido ali que fosse feito o patrulhamento e o Tiago aí atendendo esse anseio e esse pedido da nossa comunidade, pode contar com a gente pede um pouquinho de paciência, que são muitas demandas, né, mas a gente vai estar chegando aí em todos os bairros onde que vocês estão mandando aí os pedidos para esse vereador aqui, para o Gabinete 2. E para reforçar o pedido da comunidade ali de Santo Antônio dos Campos, né, da nossa querida Ermida, sábado vai ter lá um mutirão de limpeza e combate à dengue. É importante a comunidade participar com a gente. Vai começar às 8 horas da manhã até o meio-dia. Você que tiver lata velha, pneu, fogão, geladeira velha, coloca no seu passeio aí, no horário programado, para não ter problema. E a gente tem que fazer a nossa parte também para a gente evitar a dengue e fazer uma cidade cada vez melhor. E para fechar a minha fala nessa tarde de hoje, né, vamos ser bem breve aqui, hoje vamos estar homenageando aí as mulheres, né, o troféu Mulher Cidadão celebra a força e dedicação das mulheres aqui em Divinópolis. Às 19 horas, aqui nessa casa, fica aí o convite para todos vocês. Muito obrigado pela palavra, senhor presidente.
Parabéns pelo uso da fala, Valmir Ribeiro. Na sequência, Wellington Well.
Deixa eu te contar. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, população que nos acompanha pelas redes sociais, TV Câmara, TV Candidez. Minha fala hoje vai ser breve. Ontem eu fiz uma visita à Coab. A minha história de vida aconteceu, e acontece até hoje, porque eu não vou sair de lá, num conjunto habitacional, e eu falo isso com muito orgulho. Então, tudo aquilo que envolve lá o bairro Danilo Passos, da onde eu vim, nasceu de um conjunto habitacional. E hoje, no ano que Divinópolis está aí fazendo o cadastro das pessoas para receber também sua moradia, e me despertou o desejo de procurar a Coab, né, que foi responsável por aquele bairro e alguns outros em Divinópolis, incluindo o bairro Lagoa dos Mandarins, para a gente tratar de uma fase final de um processo. Lá em 1980, a população do bairro Danilo Passos, em especial, recebeu as suas casas e o bairro se desenvolveu. O bairro Danilo Passos hoje é uma grande referência e eu tenho muito orgulho de ter vindo de lá. Mas falta para aquela população a dignidade de ter, né, a escritura dos seus imóveis. A gente sabe que, de maneira individual, quem teve condição buscou, foi atrás, resolveu e está pronto. Mas, em sua maioria, lá é um bairro de pessoas simples, pessoas humildes. Em sua maioria, falta ainda essa correção para que o imóvel, de fato, seja da pessoa. Então, eu queria avisar para a população do bairro Danilo Passos, primeiramente, que nós, através, né, do meu mandato, desse vereador, nós estamos viabilizando para que essas escrituras sejam entregues para a população. Lá já terminou de pagar, já tem muito tempo, todo mundo. Ao Lagoa dos Mandarins, né, a gente também tratou desse assunto lá, quem tiver com alguma irregularidade, né, vai ser levantado a partir desta reunião, e num próximo passo, nós vamos fazer isso de maneira a envolver toda a comunidade, para que quem tiver o interesse de resolver, né, vamos lá, vai ser estudado lá refinanciamento, tirar juros, para que a pessoa fique em dia com o seu financiamento. Então a gente foi atrás, eu queria agradecer aqui a recepção que nós tivemos lá na Coab, né, lá na cidade administrativa. Fomos muito bem recebidos, né? Brinquei lá com os diretores que esse vereador aqui é o vereador da Coab, né? Do conjunto habitacional. Tenho maior orgulho disso e a partir de agora a gente vai trazer sempre que possível novidades para que a gente, até que o fim, resolva essa situação. Senhor presidente, mais uma vez aqui eu quero fazer uma citação importante a alguém que está trabalhando muito no governo. E que, às vezes, por não ter um cargo de secretariado, às vezes passa despercebido. Eu quero mandar um abraço aí para uma pessoa também do bairro Danilo Passos, saiu de lá, é a Graziele. Ela que está promovendo aí, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Feira de Empregabilidade. Parabéns aí pelo empenho, né, de procurar trazer para Divinópolis. Divinópolis está com uma oferta nessa feira, que acontece nesse sábado, de quase 500 vagas. Você que está aí precisando de arrumar um emprego, né? A oportunidade pode estar chegando agora. Com o apoio da ACID, CDL, SENAC, Faculdade UNA e FIENG, vai ser realizado nesse sábado, dia 22, né? Lá no CAC, a partir das 9 horas da manhã até as 13, a feira de empregabilidade. São quase 500 vagas, repito, tem vaga inclusive para pessoa com deficiência e para jovens acima de 16 anos. Então vamos fazer esse registro aí e dar os parabéns aí à Graziele, que é lá do bairro Danilo Passos também. Senhor presidente, por fim, eu quero trazer aqui para que todos tenham conhecimento. Eu sugeri à comissão, né, que pedisse aí uma audiência pública, quero fazer menção a isso, sobre a situação do morador de rua em Divinópolis. Nós frequentamos algumas reuniões lá na ACASP e várias entidades representadas lá, e sempre levantando essa questão como sendo muito importante da gente parar nesse momento agora e discutir. Eu quero também fazer aqui uma observação importante da nossa secretária de Assistência Social, Juliana Coelho, o trabalho impecável que ela faz, o que o município vem fazendo, né, para que dê a assistência necessária, que tenha o acompanhamento necessário, mas chegou a hora da gente parar todo mundo. Força de segurança, nós vereadores, entidades, né, que estão interessadas nesse assunto, e a própria secretária, a própria prefeitura, através da secretaria da Juliana Coelho. Então, a gente fez uma solicitação, a gente acha importante a gente parar e falar sobre esse assunto agora, visto que as últimas ações que aconteceram, e que teve até a presença de vereador, como foi o caso do nosso amigo Matheus Dias, né, foi lá no Mercado Distrital, uma ação importante que aconteceu lá. Porém, após essa ação, as comunidades em torno daquele mercado distrital começaram a aparecer situações que não estavam acontecendo. Roubos, furtos a carro, né? Então a população está assustada com isso. O que é que nós queremos trazer luz nesse momento? É situação de rua mesmo? A pessoa que está ali está nessa situação? Ou tem algo acontecendo com isso em Divinópolis e nós precisamos atuar junto com as forças de segurança? Então eu peço aqui o apoio da população, das entidades e também dos meus amigos vereadores para que essa audiência aconteça o quanto antes. É isso aí que a gente tinha para hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Wellington El, nosso líder do Progressistas. Na sequência dos inscritos, convido o vereador, líder do PT, o vereador Vitor Costa.
Boa tarde, senhor presidente. Queria aqui cumprimentar, né, meus colegas vereadores presentes em plenário, população presente em plenário, quem nos assiste pela TV Câmara e também pela TV Candidez. Queria, né, iniciar desejando uma boa tarde a vocês, com um dia tão bom como eu tive hoje, iniciando lá no bairro Santo André, com um plantio de mais 40 árvores, eu juntamente com a minha equipe. Iniciar o dia assim é muito bom. E aí, gente, falando de mais uma coisa boa, queria falar sobre o Hospital Regional. Queria pedir o Dorel para colocar uma imagem na tela. Eu e a Gleide Andrade, na sexta-feira passada, estivemos visitando as obras do Hospital Regional, que é o Hospital Divino Espírito Santo. Eu fui, né, enquanto vereador dessa casa, e a Gleide Andrade representando o governo federal para acompanhar, né, o andamento das obras junto com a equipe técnica da obra do hospital. Nós fomos muito bem recebidos, né, pelos engenheiros e ficamos surpresos com o andamento da obra. A obra está bem adiantada, na maioria das partes do hospital falta apenas pintura, algumas faltam instalar piso, mas é um piso de instalação rápida. É um edifício, né, imponente, que eu tenho certeza que será fundamental para o povo divinopolitano. Na verdade, já é necessário. Né, hoje a gente sabe que o problema de regulação da saúde do nosso município é por falta de vagas. E o Hospital Regional vem com pelo menos mais 200 leitos, né, para poder suprir essa demanda de Divinópolis e de toda a região. E aí aqui queria dizer para a população que nos assiste que o Hospital Regional, de acordo com o termo de cooperação que foi assinado entre o Governo do Estado e o Governo Federal, ele precisa estar pronto e entregue pelo Governo do Estado até o mês de julho. Então, por isso, nós estamos acompanhando a obra de perto, porque o termo é muito específico. Ele precisa ser entregue no mês de julho. A questão é que ele precisava ser entregue equipado. O governo do estado já viu que não vai conseguir fazer equipagem e decidiu, informou também ao governo federal, que fará a destinação do recurso para equipagem. O que para o governo federal acaba tendo um problema, né, que uma vez se entrega equipado, o governo do estado teria que pagar, né, os equipamentos de ponta. Agora, provavelmente, o dinheiro não será completo e o governo federal terá que completar o valor para poder comprar o melhor equipamento para a nossa população. Mas mesmo assim, né, se o governador Zema já entregar a obra pronta, já será um grande avanço e o compromisso já foi feito pelo presidente Lula, foi feito um compromisso de campanha que agora a gente segue acompanhando, que é de entregar esse hospital 100% SUS para a população de Divinópolis e também o Hospital Escola, gerido pela nossa UFSJ Campus Dona Lindu. É um compromisso federal e aqui queria dizer para vocês que em abril nós teremos a visita técnica do presidente da EBSER, que é a empresa gestora dos hospitais públicos, né, federais, e o presidente da EBSER estará aqui, que é o Arthur Chioro, para poder acompanhar também os andamentos das obras. Depois, né, da visita, né, que eu e a Gleide fizemos no hospital, nós gravamos um vídeo na porta do hospital, também convidando o novo ministro da Saúde, que é o ministro Padilha, e o ministro da Educação, que é o ministro Camilo Santana, para estarem aqui em Divinópolis, para que ele possa ser, né, recepcionado por nós, para acompanhar o andamento das obras, e também fizemos um convite mais que especial, que é na entrega do hospital. O presidente Lula já tinha feito compromisso de estar aqui em Divinópolis, nós reforçamos o pedido para a presença do nosso presidente na inauguração e entrega desse hospital, que é tão esperado para a população de Divinópolis. Por fim, mas não menos importante, queria falar sobre transporte público. Me senti muito contemplado pela fala do Washington Moreira, vereador dessa casa, revoltado, né? Hoje nós tivemos uma queda de uma peça do teto do ônibus, mostra a situação do ônibus, do transporte público tem na nossa cidade. E a gente não pode deixar para debater transporte público e o mau serviço prestado pelo consórcio Transoeste somente em caso de greve, né? O serviço tem sido de péssima qualidade, é superlotação, é falta de ônibus nas ruas, falta, redução de linhas, o horário não está certo, né? E quem fica prejudicado nisso, é claro, são os trabalhadores, estudantes, as pessoas que mais precisam, quem mora na periferia e o Uber acaba saindo muito mais caro do que a passagem e fica inviável, né? Às vezes a pessoa não tem condição nem de ir a pé para o serviço, dada a devida demanda. E hoje, né, a população já sabe que a prefeitura faz repasses de subsídio ao consórcio Transoeste. E aqui queria deixar bem claro que eu não sou contra o subsídio, porque as cidades de ponta, né, as cidades mais evoluídas fazem isso, mas nós precisamos saber, enquanto vereadores, que o subsídio que tem sido pago à Transit não passa por essa casa. E a dinheiro público é uma quantia milionária e é do povo. E se é do povo, nós precisamos fiscalizar. Na última reunião que nós tivemos com representantes do consórcio Transoeste, foi dito em alto e bom som por um proprietário de uma empresa minoritária no consórcio, e a gente fez, né, rapidamente, perante a imprensa, uma conta de padeiro, uma conta rápida, que parece, né, há indícios de que o dinheiro que é repassado ao consórcio Transoeste, as empresas menores não têm recebido. Isso é uma acusação muito séria e é dever dessa casa fiscalizar. Por isso, tem um requerimento meu, um pedido de CPI aberto nessa casa, que precisa de 6 assinaturas. Eu tive nessa semana a assinatura de mais uma colega vereadora, que é a vereadora Kel Silva do PV, e aqui queria deixar em aberto aos nobres colegas. Eu sei que tem gente que tem requerimento, mas eu já acompanhei também, teve processo de dilação de prazo do requerimento, e nós não podemos esperar mais um minuto. Nós precisamos, né, ir para cima, não podemos ter tolerância, porque a população tem sofrido diariamente com essa empresa, e se ela recebe dinheiro e não é pouco, o mínimo que ela tem que fazer é repassar para as outras empresas que trabalham na zona rural, e o que é de direito delas, e de prestar um bom serviço, e essa casa precisa e tem o dever de acompanhar isso. Sem mais para falar hoje, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Vitor Costa, líder do PT. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Avante, o vereador Matheus Dias.
Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas, quem cumprimento o presidente Israel, todos que estão aqui no plenário, aos funcionários desta casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, TV Câmara e também pela TV Candidez. Quero aproveitar, já de início, presidente, solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do João Vitor Souza Assis Fernandes, filho da Nayane e do José, sobrinho da minha irmã de comunidade, Nayara, e também solicitar um minuto de silêncio para o Cleverson Santos, mais conhecido como Tio Du, casado com a Geraldinha, pai da Sabrina e da Estela, lá do Afonso Pena. E mandar também um abraço para o Laudir, grande amigo Laudir, lá do Afonso Pena também, que sempre tem acompanhado o nosso trabalho, nos ajudando, nos orientando. Mais uma vez, gostaria de começar o meu pronunciamento falando sobre a questão do Conselho Tutelar. Hoje eu quero trazer novas atualizações sobre a situação do Conselho Tutelar. Ontem estivemos presentes em mais uma reunião extraordinária promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, aqui do município de Divinópolis, CMDCA, e em que foram discutidas soluções para os 62 casos parados desde janeiro de 2024. Além disso, foram abertas sindicâncias para apurar novas denúncias que chegaram ao conhecimento do Conselho. Estamos acompanhando de perto toda a situação para que haja uma solução rápida para esses grandes problemas enfrentados pelo Conselho Tutelar de Divinópolis. Inclusive, acompanhamos o CMDCA em uma visita à sede do Conselho Tutelar 2, aquele que fica ali perto da entrada da FCA, e a gente tem a outra unidade que fica ali na 21 de abril, próximo ao ABC. Ontem nós estivemos no Conselho Tutelar 2, ali na entrada da FCA, para fiscalizar o local. Hoje tivemos informações sobre o caso de afastamento das quatro conselheiras tutelares. Todos estavam sem saber se as conselheiras iam retornar ao trabalho ou se ia continuar afastadas. Segundo as últimas informações que tive, as conselheiras tutelares continuarão afastadas por mais 60 dias. Isso mesmo, vão ficar mais 60 dias afastadas, né? Este novo afastamento foi uma determinação judicial atendendo uma liminar do CMDCA. Esperamos que o Conselho Tutelar de Divinópolis supere essa grave crise enfrentada e cumpra sua missão de proteger as nossas crianças e adolescentes com todo zelo e cuidado. É isso que a gente espera. Estamos atentos e continuaremos acompanhando o caso. Conto também com o apoio dos meus colegas vereadores, especialmente os membros da comissão encarregada dos direitos da criança e do adolescente, tá? A vereadora Ana Paula, o vereador Breno e a vereadora Kel Silva. Essa luta não é só do Matheus Dias, essa luta é de todos nós. Então, vamos encaminhar um encaminhamento só de forma formal, viu, vereadora Ana Paula, para a comissão, para que vocês também acompanhem, porque é grave o que está acontecendo, gente. Ali dentro do Conselho Tutelar tem briga entre conselheiros. Eles não têm um entendimento de como agir, de como atuar em casos. Então, eu estive lá e presenciei a situação grave que está. Tem a questão do ex-conselheiro tutelar, acusado de assédio e abuso. Tem as quatro conselheiras afastadas. Tem questões internas que precisam ser melhoradas. Então, quero contar, vereador Uel, Flávio, Andes, Israel, Wesley, todos os meus colegas aqui, para acompanhar. Na Constituição Federal, no artigo 227, fala que criança e adolescente é prioridade absoluta. O único lugar na Constituição que usa esse termo, prioridade absoluta, é quando se trata de criança e adolescente. Então, nós precisamos ficar atentos. E eu estou acompanhando. Se alguém quiser alguma informação, estou à disposição. E nas minhas redes sociais também, sempre que possível, a gente tem noticiado essas ações que têm sido realizadas. Parabenizo também o Conselho Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes, que tem se desdobrado, são pessoas voluntárias, que têm as suas instituições, né, que precisa correr atrás ali das suas instituições, seus projetos sociais, e mesmo assim tem gastado tempo e muito tempo a se dedicar. Né? Não vou falar que está perdendo tempo, não, porque estão ganhando. Quando a gente está defendendo criança e adolescente, nós estamos ganhando, mas estão deixando muitas vezes de lado as suas instituições, que passam por dificuldades, que precisam da presença ali dos conselheiros, mas estão ali reuniões que duram horas e horas, pessoal ficando doente e assim por diante. Então, a minha consideração, os parabéns para vocês que têm enfrentado essa luta aí com coragem e determinação. Quero agora falar também de forma rapidinho, destacar, né, nessa tribuna um grandioso projeto que está sendo idealizado, encabeçado, né, por mim, juntamente com o vereador Washington Moreira, com a anuência aí do prefeito Gleidson e da vice-prefeita Janete, que trata-se do primeiro parque sensorial de Minas Gerais, que atenderá famílias atípicas. Olha que legal, gente. Aqui na nossa cidade, na nossa região, não existe um espaço como esse. Né? Está sendo feito um estudo de viabilidade para que esse parque sensorial, interativo, seguro, acessível, estimulando o sentido das crianças por meio de elementos naturais, sustentáveis, inclusivos e acessíveis, será um espaço de socialização, inclusão e lazer que promoverá o bem-estar da comunidade. É um espaço inédito, um espaço que não existe na região para pessoas com deficiência, crianças atípicas, e vai ser aqui em Divinópolis, algo inovador. Então acompanhe também as nossas redes sociais, que vamos estar aí dando novas informações. Eu não ia falar sobre Transide, né? Mas conversando com o meu amigo vereador Washington Moreira ali atrás agora, e também vendo a fala emocionada dele aqui, né? Com muita emoção, também vou falar, né? Nós acompanhamos toda essa questão, né, dos motoristas, estávamos do lado dos motoristas, né, fomos lá na porta da Transide, quase apanhamos lá, né, eles gritaram, pega o gordinho, né, claro, no calor da emoção, né, então, mas a gente não importa, né, a gente está aí é para isso mesmo, mas fomos lá, mostramos que estávamos do lado dos motoristas, né, deu tudo certo na medida do possível, mas a luta ela é antiga. Quem já é vereador desta casa, quem passou aí, sabe que essa luta é antiga. As condições do transporte público não podem continuar dessa forma. Depois de toda essa confusão, eu protocolei, né, um ofício direcionado à Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos, Desenvolvimento Econômico, né, da Câmara Municipal de Divinópolis, no dia 11 de março, solicitando que esta comissão proceda a uma fiscalização sobre o funcionamento do transporte público, sobre a questão desses repasses que são feitos, essa distribuição desses repasses. E aqui, gente, ninguém vai vir aqui dizer o que que vereador vai falar e não vai falar, não. Ninguém vai vir aqui falar para nós aqui que isso pode e isso não pode, não. Nós estamos aqui representando um povo e se nós estamos aqui, nós somos pessoas de coragem. Nós temos medo de empresa, nós temos medo de sindicato, nós temos medo de ninguém, não. Ah, é gente que tem dinheiro, é gente poderoso. Se nós tivéssemos medo de gente, nós não saímos na rua, porque na rua está cheio de gente. Se nós tivéssemos medo de homem, nós não saímos na rua, porque na rua está cheio de homem, nós também é homem. Então, nós não temos medo, não. Então, não adianta vir solicitar ata de reunião nossa aqui, empresa, não adianta. Nós vamos para cima e nós queremos transporte de qualidade. Sobre valor, sobre repasse, sobre subsídio, a gente vai fiscalizar, a gente vai acompanhar, mas nós queremos transporte de qualidade. É um absurdo o que está acontecendo. Eu fiz esse ofício, queria pedir aos meus colegas que compõem a Comissão de Administração Pública para solicitar fazer esse acompanhamento. Se preciso for, a gente vai solicitar uma comissão especial também. A gente está atento, a gente não está aqui dormindo não e a gente quer serviço de qualidade, e eu vou somar aí a luta da vereadora Ana Paula, do vereador Washington, de todos aqueles que querem defender essa luta, tá bom? Então tá dado o recado e nós estamos atentos, estamos aqui dormindo não. Quero falar também sobre a região ali do bairro Candelária, tivemos a limpeza lá da rua Vila Velha, quero agradecer o Edinho e toda a sua equipe da Capina. Como o vereador Valmir disse, né, quando é atendido um pedido, não é um pedido do vereador, é um pedido do povo. Quero agradecer o Rodrigo também da Censur pela poda das árvores ali em frente ao CMEI do bairro Candelária. Quero agradecer o meu amigo Isaías também, que cuida da iluminação pública, por ter trocado as lâmpadas lá da unidade do Lar dos Idosos, unidade Padre Libério, antiga Vila Vicentina, Lá dentro tem a iluminação dos postes, a iluminação pública. Hoje lá é um espaço da prefeitura, né? A Missão Maria de Nazaré administra lá, mas é um espaço de comodato com a prefeitura. Então, a prefeitura tem essa corresponsabilidade. Trocaram as lâmpadas lá e ficou muito bom essa troca. E ela é muito necessária para que possamos cuidar dos nossos idosos. Então, a minha fala de hoje é essa. Que Deus abençoe a todos e até semana que vem, nesta tribuna.
Agradecendo a palavra do vereador Matheus Dias, passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Flávio Marra, do PRD.
Boa tarde, senhor presidente, vereador Breno Júnior, demais vereadores que nos acompanham aqui do plenário da Câmara, pessoal que nos acompanha aqui também. Meu boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo à Câmara Municipal, vendo hoje dezenas de pessoas aqui, eu fico muito feliz. A gente que é acostumado a ver quase ninguém aqui, mas meu boa tarde a todos. Iniciei a nossa fala, senhor presidente, não poderia ser diferente, porque eu costumo falar que o político ele traz o sentimento da população. E aí eu quero perguntar aqui para a população que está me vendo aí, como é que está aí as maravilhas dos ônibus do transporte público coletivo? Uma bosta, né? Uma porcaria, né? Eu quero perguntar para você, como é que está sendo aí andar dentro dessas belezuras do ônibus? Como é que está chegar dentro do ônibus e aí a porta do meio, você que é cadeirante, precisa da porta central para se locomover, para entrar no ônibus ou para deixar? Como é que está sendo? Como é que está sendo andando um ônibus lotado, matando horário, um ônibus por... Como é que está sendo? E aí eu estou fazendo esse questionamento até aqui, senhor presidente, já foi colocado aqui pelo vereador Rocha, agora pelo Matheus, porque a gente não está aguentando mais, sabe? Essas reclamações aqui, entra mandato, entra vereador, sai vereador, entra prefeito e sai prefeito, e as reclamações é a mesma. Só que só tem uma diferença, que o que eu pude ver aqui, presidente em exercício, aqui ninguém tem rabo preso. Aqui eu não vejo ninguém aqui defendendo a empresa. Não, senhor, vamos lá conversar. Não tem isso. Então acabou aqui a passação de pano. Sabe por quê? Eu estou trazendo aqui, senhor presidente. Aqui eu estou trazendo um sentimento da população. Reclamação é isso aqui, ó. É isso aqui de reclamação no meu gabinete. É todo dia. E aqui eu estou pegando aqui as reclamações aqui, ó. Mais constante. Um ônibus por linha. Eu estou pegando aqui. Sem cobrador, que eu já falei que isso aqui é um tapa na cara, Ana Paula. Você tem um ônibus daquele tamanho onde o motorista ganha R$2.700 por mês, ele tem que ser motorista, ele tem que ser cobrador, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser faxineiro do ônibus para ganhar R$2.700, levantar 3 horas da manhã para ir trabalhar, enquanto essa porcaria dessa empresa faz isso com o trabalhador e faz isso com a população de Vinópolis. Quer mais? Sem cobrador, porta central quebrada, um ônibus por linha. Tem bairro aí, gente, que o ônibus passa de 2 em 2 horas. E aí você fala assim, ô Flávio, porque é o que vem alegar aqui, ó. Tem 5 anos que não tem reajuste de vale transporte. A cara de vocês não queima, não? Porque se tem alguém que está pagando essa conta e essa conta é cara, é o povo, é a população, sabe por quê? Realmente não tem reajuste, não. Mas essa casa aqui votou mais de 11 milhões, processo, empresa sem vergonha. Consórcio Transoeste. E sabe de onde sai esse dinheiro? Do bolso de cada um da população. Aqui ninguém, não tem ninguém fazendo favor aqui não. Então quando essa empresa estufa o peito e fala, não, tem 4 anos que não tem reajuste, vale transporte, e por isso que os ônibus estão essa maravilha, isso não é motivo, porque são mais de 11 milhões de subsídio, ou seja, de dinheiro do povo, que a prefeitura dá para a empresa para não aumentar o vale transporte. Porque não é justo. Não é justo. Porque sabe o que vai acontecer? Eles vão aumentar o vale de transporte para R$5,50, para R$6, ou para R$7, igual foi pedido aqui. Eles teve a cara de pau de vir pedir aqui um aumento sem vergonha e covarde de R$7 para andar nessas belezuras de ônibus. Sabe? Então eu quero dizer aqui para essa empresa Transoeste que a nossa paciência acabou. Acabou a paz, agora é guerra. Agora eu estou declarando guerra aqui, ó. Nós, 17 vereadores, está declarando guerra contra o consórcio Transoeste, porque nós não temos rabo preso. Nós não pedimos um centavo para vocês, nem aí pedir voto eu fui, que é legítimo. Nem aí pedir voto eu fui, porque é legítimo, eu podia ir. Eu podia ficar na porta da empresa e pedir voto, só que eu falei assim, eu não vou dar meu direito para isso. Porque quando eles for lá na cara lavada, pedir aumento de vale transporte, ou querer prestar um serviço porco para a população, eu sou contra. Eu vou ser o primeiro a ser contra, e é isso que eu estou falando aqui. Então está declarada a guerra contra o consórcio Transoeste. E aqui, Matheus, quero deixar claro, viu? Você falou que em CPI, eu assino, se precisar. Você falou em comissão para fiscalizar. Eu também assino o que for para poder... Está todo mundo levantando a mão aqui, ó. O que for para poder assinar, eu assino. Pode contar, porque eu não tenho rabo. E aquele que não tem rabo, aquele que não queira assinar, alguma coisa tem. Mas eu acredito que todo mundo aqui vai querer assinar. Porque acabou a patifaria. Aquela época que vocês mandavam, e aí tinha favorzinho com o vereador, acabou. Isso aqui agora acabou. 2025 agora é outra legislatura, é outro vereador, é outro prefeito, nós vamos olhar o lado é do povo. Então acabou e está claro. Então, se tiver de assinar aí, vocês podem fazer que eu assino para contar comigo, viu, Ana Paula? Para dar continuidade aqui, senhor presidente, ontem eu, vereador Rhodes, tivemos lá na abertura da 21 de abril. Eu tenho muita propriedade para falar da 21 de abril, gente. Talvez eu não tenha a história que o Zé Milton tenha. Porque o Zé Milton, que é pai do Rhodes, foi vereador nessa casa por 4 mandatos, né, Rhodes? Por 4 mandatos, ele tem uma história de começar a abertura da 21 de abril. Porque eu era menino ainda, ele como presidente do bairro, levantou essa bandeira, veio a ser vereador, continuou levantando essa bandeira. O Rhodes ganhou para vereador lá em 2008, assumiu em 2009, também continuou com essa bandeira estendida, e eu, em 2021, quando eu me tornei vereador, mostrei para o Executivo a prioridade de abrir a Avenida 21 de Abril, a necessidade de abrir a 21 de Abril. Eu estive lá ontem, lá junto com o Rhodes, queria que o Dorel mostrasse aqui, gente. Eu quero dizer, ô Rhodes, que eu não sou contra nenhum vereador. Eu não sou contra trabalho de nenhum. E não quero desmerecer nenhum vereador que tenha a sua história, que tenha ali a sua luta, que lutou para a abertura da 21 de abril. Mas eu quero deixar claro que ali, além de ser uma conquista da população, é uma conquista nossa. Primeiro da população. Primeiro da população do bairro Afonso Pena, Santa Clara, São Sebastião, Alto São Vicente, toda aquela... mas principalmente Divinópolis, o tanto que vai melhorar. Mas a gente tem que dar César o que é de César. Então eu tenho que valorizar, sim, a história do Zé Milton, eu tenho que valorizar a história do Rhodes, eu tenho que valorizar também o vereador Josafá, e eu tenho que falar que eu também tenho participação naquilo ali. Mas quem ganha com isso, gente, sem vaidade, sem mérito próprio, é a população. Então é isso que nós estamos fazendo ali. Me sinto também uma peça importante na abertura da 21 de abril. Me sinto também como um colaborador que mostrou para o Executivo a importância da abertura da 21 de abril. E agora, se Deus quiser, até dia 1º de junho, a Avenida 21 de abril vai estar com toda a sua parte de drenagem pronta, asfalto pronto. E se Deus quiser, até lá perto da rodoviária vai estar concluída a obra aí da 21 de abril. Senhor presidente, queria falar aqui do nosso governador. Eu também falo com muita propriedade, porque o Zema ele até me enganou. Em 2018, que ele saiu candidato a governador, fiz campanha para ele. Porque eu estava de saco cheio do Pimentel, vendo que o Pimentel estava saqueando o servidor, vendo que o Pimentel estava saqueando o Estado, na época então o governador. Eu falei assim, o Zema é o novo, até o partido dele é o novo. Então ele vai vir para fazer diferente. Só que ontem, segundo o Divinews, que é um site importante, um jornal importante aqui da nossa cidade, aqui, talvez um dos mais importantes, soltou a seguinte matéria, falando que o Zema não vai dar recomposição salarial aí nem para os professores, nem para os policiais, nem para os médicos do Estado, nem para os enfermeiros, nem para o corpo bombeiro, para ninguém. Eu falei assim, mas não vai ter recomposição para essa turma que mais trabalha, que mais garra no chifre do boi? Não é possível. Aí eu fui lembrar e fui procurar o ano passado, quando o Zema teve a cara dura, a cara lavada de aumentar aí o seu salário e dos seus puxa-saco, ô Ney, você que é do partido, mais de 300%. Imagina você, trabalhador divinopolitano, ter um aumento de 300%. 300! 3 vezes o que você ganha. Foi isso que o Zema fez. Mas dinheiro para pagar aí policial, dinheiro para pagar aí enfermeiro, dinheiro para pagar professor, não tem não. Mas para aumentar o salário dele e dos seus puxa-saca, tem. né? Então eu quero aqui, já que nós temos dois deputados estaduais que estão lá na Assembleia, tem que trabalhar por Divinópolis, quero cobrar deles. Vocês vão deixar esse murro na cara do trabalhador do Estado acontecer? Vocês vão fazer nada, não? Vocês vão deixar esse tapa na cara acontecer? Que é uma covardia. Ô Zema, você dá sorte que eu não estou aí, cara. Porque se eu tivesse aí, rapaz do céu, você ia escutar demais. Porque eu tenho certeza que aí os seus puxa-saco, talvez, não pega essa minha fala e te mostra. Porque o que você vem fazendo aí vai na contramão de tudo que você pregou na sua campanha. Que você ia valorizar o servidor. E aí chega um ano que você tinha que valorizar, você vem e dá um tapa na cara desse, fazendo com que não vai ter reajuste para o servidor do Estado nesse ano de 2025. Presente de grego que você dá para essa classe que te estendeu a mão quando você mais precisou. E para concluir, senhor presidente, eu quero aqui falar da nossa causa, a nossa causa da bandeira, da causa animal, as castrações lá na rodoviária, vem acontecendo, ainda tem semana que vem também, né? Já batemos a marca de 600 castrações, são, né, mais de 600 castrações que foi feita lá no Castramóvel. E lembrando também que esse mês agora de abril, Castramóvel vai lá para o bairro Serra Verde, né? Então todos os bairros ali em volta, Nossa Senhora da Conceição, o bairro Chavante, Nova Fortaleza, Anchieta, está todo mundo ali que quiser, né, castrar o seu animal, seja cão, seja gato, é só procurar lá um dos coordenadores, ou até mesmo aqui o nosso gabinete, que a gente vai estar orientando como fazer a sua castração. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Gratidão às palavras do vereador. E passamos a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador do PV, líder do PV, Rodson do Zé Milton.
Obrigado, presidente. Que é um cumprimento. O Breno está presidindo a reunião da tarde hoje. Cumprimentar os colegas vereadores, público que nos visitam, telespectador, boa tarde. Eu ia usar a tribuna, mas achei melhor falar aqui embaixo, que se alguém pedir a parte, nós vamos ter essa participação. É só em reiterar, vereador Flávio, te agradecer pela referência no nome do papai, que trabalhou muito como presidente de bairro, como vereador, foi uma grande liderança, que pelejou, e a gente tentou também em outros mandatos como vereador, e agora concluindo, teve a ajuda de outros vereadores, como Josafá, de todo mundo, mas é o que você falou, é uma obra, não é nossa, não é do prefeito, é da população, é do povo. É uma parte de mobilidade urbana importante, estratégico para a cidade, que liga o terminal rodoviário, a área central, onde vai dar condições, como você, comerciante ali no Santa Clara, no Afonso Pena, sofre com isso no dia a dia, para os carros estacionários, para chegar ao comércio. Os comerciantes hoje são penalizados. As pessoas com baixa mobilidade, que têm alguma dificuldade de mobilidade, as pessoas idosas, crianças, deficientes, para atravessar São Sebastião hoje, a 7 de setembro, é muito dificultoso. Né? Ainda não aconteceu algo pior, porque Deus colocou e a igreja ali que tem o santo São Sebastião Guerreiro é que está fazendo intervenção, porque já era para ter acontecido há muito tempo. E sem dúvida nenhuma, como resolveu o problema da Paraná, da Magalhães Pinto, da Bom Sucesso, a mão única é o caminho viável da cidade e o crescimento dela. Não tem jeito a gente continuar pensando que as ruas da cidade têm que ter binária num sentido duplo. As ruas têm que ser sentido único. O centro, a área central, já deveria estar desse jeito. Uma sobe, outra desce, e assim cortando o centro da Pernambuco até a Paraná, da Getúlio Vargas, até ali contornando pela Divino Espírito Santo. Esse quadrante, né, nosso centro deveria estar fazendo. E a 21 de abril é um acesso importante, que é as duas únicas ruas que saem do Bom Pastor, que vai para o centro, é a Avenida JK, Avenida 7 de Setembro com a São Sebastião. Essas duas ruas interruptas, importante, eu tenho certeza que essa obra é importante. Nós tivemos a Copasa também pedindo agilidade, pedimos
uma parte,
a situação. Permito, vereador Matheus.
Quero aproveitar a fala do meu colega vereador Rodson para agradecê-lo, né, também dessa luta. Essa luta, eu sou morador ali do Afonso Pena, minha mãe ainda mora ali na rua São Sebastião, viu, vereador? Eu acompanho essa luta desde quando eu era criança, juntamente com seu pai, vereador Rodson Zé Milton. Se as eleições fossem hoje, seu pai estivesse vivo, minha mãe não votava em mim, não. Minha mãe votava no Zé Milton. É. Zé Milton, ele tem história ali naquele bairro, e a gente, quando criança, acompanhava ele ali nessa luta. principalmente ali da abertura da 21 de abril, da Rua São Sebastião, da Praça São Sebastião, Posto Saúde, a luta é grande. O Flávio também acompanha, o Josafá. Então, assim, quero aqui, em todo respeito, aproveitar a sua presença aqui para agradecer o seu pai, homem digno, fez história ali, né? As pessoas ali amam o Zé Milton. Então, aproveitar esse momento aqui rapidinho para não tomar seu tempo, para agradecer, né, o seu pai, seu nome aqui na Câmara Municipal de Rio. Para mim é uma honra poder estar aqui hoje, né, saber que ele já esteve aqui um dia. Então, isso é muito importante para mim. Parabéns para você, para o Josafá, para o Flávio, nós que lutamos ali por essa melhoria, ao prefeito Gleice, a vice-prefeita Janete, por ter nos presenteado nessa luta de, não sei se é 30, 35, 40 anos essa luta, mas graças a Deus chegou a hora. Obrigado.
Uma parte, vereador.
Você agradeço, Matheus, passo a parte para o vereador Flávio.
Vereador Rodson, vereador que tem junto com a sua família, seu pai, uma história muito bonita ali no bairro Afonso Pena. A gente tem que valorizar isso. Eu aprendi, Rodson, né, na vida pública, mais de 4 anos que eu estou na vida pública, a gente não vai levar nada dessa daqui. Sabe? A gente não vai levar iate, a gente não vai levar carro, a gente não vai levar casa, né, mas a gente vai deixar um legado. Foi isso que seu pai deixou e isso que você quis seguir. Então a gente tem que valorizar as pessoas que realmente fez história e está tentando fazer também, assim como seu pai. Então, eu estou aqui, quero deixar claro aqui que eu não quero desvalorizar vereador, pelo contrário, eu estou valorizando. Assim, eu quero valorizar seu pai, quero te valorizar quando você entrou como vereador em 2009, que levantou essa bandeira, depois valorizar o Josafá, que desde 2017 também briga para aquela grande obra, e falar de mim, que eu também, junto com o Matheus, entrei em 2021 e agora o Matheus em 2025, compramos essa briga e mostrando para o Executivo a necessidade daquela grande obra. Né? Então, fico muito feliz da gente poder entregar de presente, não só pela aquela região, Afonso Pena, Santa Clara, São Sebastião, Alto São Vicente, mas entregar para toda Divinópolis uma obra tão importante que vai desafogar tanto em questão do trânsito ali, não só do Afonso Pena, mas de toda a cidade. Obrigado, vereador.
Mais uma vez, gostaria de agradecer ao vereador Matheus, que nós fomos criados ali no bairro Afonso Pena, no bairro São Sebastião. Ontem mesmo tive com o primo Nelo, que é grande amigo, parceiro, que a gente foi criado ali junto, né, no Afonso Pena. O Flávio, que teve o seu primeiro emprego, que quem conseguiu foi meu pai para ele, o vereador Zafá foi chefe de gabinete do meu pai, enfim, tem uma história do bairro. E dentro dessa história do bairro, desde quando em 2009 nós assumimos, nós tivemos o privilégio de trabalhar naquela oportunidade com o vereador do PSDB, né, que hoje o deputado Domingos Sabe está no PL, e ali nós fizemos várias parcerias. Se a Rua Paiins hoje, entre a 7 de setembro até Mato Grosso, é asfaltada, é um recurso que nós conseguimos através do deputado federal Domingos Sabe, que urbanizou aquele trecho e resolveu um problema de mobilidade tremendo ali na Rua Paiins, né? Aquela rua que liga o bairro do PP, conhecido, né, popularmente, e acabou com aquele problema que é a região. Da mesma forma, também a Rua Pedro Pires, na Petrópolis, ali no bairro São Sebastião, mais de ano córrego, onde nós conseguimos viabilizar, junto com o deputado, recurso do Estado que foi feito ali no bairro, ligando o bairro Liberdade, Alvorada, Bom Pastor, São Sebastião, Afonso Pena, Santa Clara, no fundo ali do condomínio Jardim Zacato, o tanto que melhorou aquela região, asfalto atrás da igreja, Rua Paracatu, de Palmas, Nova Serrana, Beco Santa Inês, Praça Santa Inês, Dona Francisca, através da Dona Francisca, Beco Dona Francisca, a Rua Conquista, a 10 de julho, coração, foi tudo dinheiro, Valmir, que nós conseguimos na oportunidade com o deputado Domingos Sabe, ali na região. A Rua Conquista, Passatempo, isso, o bairro hoje da Afonso Pena, ele é contemplado com uma infraestrutura muito boa, mas isso é um trabalho de anos. Se hoje está dessa forma, teve quem trabalhou aqui, a gente tem que agradecer, como o Flávio colocou, como todos falam, o mérito de quem trabalha. Então, isso é uma história. Então, se o bairro Afonso Pena está com essa estrutura hoje, graças a Deus, se iniciou ao vereador José Milton, que eu tenho muito, né, muito saudade, eu falo com muito aqui, com paixão, porque a gente tem orgulho de falar o nome do Zé Milton, que foi uma pessoa muito boa, idônea, honesta, caridosa, a pessoa fantástica que era o vereador Zé Milton, que ali na Afonso Pena, as pessoas sentem saudade do trabalho dele, do trabalho assistencialismo que ele fazia ali, muito grande.
Uma grande paixão,
vereador Ney, parte concedida.
Vereador, público que nos assiste atentamente, os novos vereadores, eu não podia deixar de deixar o Rodson falar assim, o Zé Nilton ali do Afonso Pena, não. Ele é testemunha disso. O Zé Nilton era de Divinópolis inteiro. É, se o Matheus falou que a mãe dele votava no Zé Nilton, se ele estivesse vivo, a minha esposa votava no Zé Nilton se ele estivesse vivo. Porque a minha esposa nunca veio nessa casa. Eu ganhei para vereador, ela não veio. O primeiro dia que ela veio foi conhecer o gabinete do Rhodes por causa do Zé Nilton. Então, o Zé Nilton lá no bairro Mangabeiras, umas partes do bairro Marelena, o Zé Nilton ajudou muita gente ali a calçar a rua. O Zé Nilton fez barraquinha para arrecadar dinheiro para o povo ajudar a pagar a mão de obra de calçamento. Então, nós estamos falando aqui, nós não estamos rasgando seda, não. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que deixou legado. Então, você está de parabéns, cara. É isso aí mesmo, você está seguindo os passos do seu pai, porque o Zé Nilton não é só do Afonso Pena, não, deixar bem claro. Do Marilene Mangabeira, ele teve parte, a Fabiana, nossa vizinha, até hoje. É minha vizinha e até hoje é grata ao Zé Nilton e faz até campanha pro Rosa por causa do Zé Nilton. Então tá de parabéns, sim, nós estamos falando de uma pessoa que deixou legado. Eu tenho a honra, igual o Matheus, de te parabenizar e falar assim, eu sentei numa cadeira onde sentou o Zé Nilton. Então você tá de parabéns, não é só aqui, ó, conserta essa fala aí, que não é só do Afonso Pena, não, é de Divinópolis inteira.
A parte, vereador. A parte, vereador.
Obrigado, vereador Ney. Vereador, concedo ao vereador Washington Moreira.
Vereador Rodson, também não posso deixar aqui de... Você está falando do seu pai, do Zé Milton. Eu conheci o Zé Milton quando eu era assessor do ex-vereador Edmar Rodrigues, que foi gabinete de frente. A gente que aprendeu muito com ele, sabe da trajetória dele como presidente de bairro, participante, né, da Fambacord, era atuante. Então, assim, quando a gente tem lembrança da pessoa que realmente fez diferença no município, você pode ter certeza, pode ter orgulho que o seu pai foi uma dessas pessoas, uma pessoa que a gente respeita muito e vai respeitar enquanto a gente estiver aqui nessa passagem aqui. Parabéns, e nós estamos aqui também à disposição para poder unir forças.
Obrigado, vereador Washington. Está aí, né? A história não nega, né? Então a gente fica muito feliz e só aumenta a responsabilidade de carregar esse legado e tentar ainda fazer um pouco melhor. Está longe de ser a pessoa que era do vereador Zé Milton, a pessoa... É, tão simplório, uma pessoa tão humilde, mas tinha uma simpatia, uma amizade com todos que ele fazia de coração. E aqui nesse plenário, onde ele foi velado, vereador El, eu nunca vi essa casa com tanta gente na minha vida, que o corpo bombeiro ficava buscar o corpo dele para ser enterrado e as pessoas choravam. Foi uma comoção muito grande, porque eu realmente era uma pessoa muito querida. Então, eu fico feliz. Mas isso, os ensinamentos dele, só deixa a gente para ter mais responsabilidade e ainda trabalhar dobrado. E eu fico feliz, numa das bandeiras que é a Rua 21 de Abril, né, apesar que o prefeito não me convidou para estar lá, porque a politicagem é tão grande que alguns oportunistas, em vez de dividir o fruto do trabalho da população e não do seu trabalho e tudo, e não chamou o vereador Flávio, Matheus, como vereadores criados ali no bairro Afonso Pena. Mas faz parte do processo, mas sim a gente vai trabalhando e deixa o povo fazer sua avaliação pessoal. Mas o que é importante é que está fazendo, e aqui eu quero te agradecer, prefeito. Agradecer por ter escutado, por ter desapropriado, ter indenizado, porque o direito de ir e vir da população é sagrado, e ele tem que ter esse conforto, ele tem que ter essa segurança, e ali vai ter mais segurança para os nossos pedestres, vai ter mais conforto aos nossos comerciantes, que poderá ter de um lado para estacionar, duas vias de acesso, rapidez, tanto para poder ir para o trânsito do centro, como também para o bairro Bom Pastor. E a 21 de abril, eu moro ali, na esquininha da 21 de abril, com a Guaraci Caio de Freitas, e sei dessa importância. Senhor presidente, rapidão, gostaria de agradecer aqui, e amanhã estaremos entregando a moção congulatória do Poder Legislativo, uma pessoa muito importante da CON, aos seus 30 anos de fundação da Associação de Combate ao Câncer, ao senhor Medeiros, uma pessoa que é um grande contribuinte da CON, e foi um grande parceiro, e é um grande parceiro até hoje, e nós estaremos, em nome dele, homenageando a CON pelos seus 30 anos, passando essa moção congulatória. Senhor presidente, é o que eu tinha para anunciar à tarde hoje. Nosso muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Na sequência dos inscritos, convido o vereador, líder dos republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povo que acompanha nessa tarde hoje, pela qual eu cumprimento. Nosso grande parceiro Leles, republicano, está presente nessa tarde hoje, uma satisfação nossa
poder estar aqui te recebendo nessa casa, que é a casa do povo. E também mandar um abraço para o Antônio Ricardo da Silva Filho, lá do Ponte Funda, região que o vereador Neiburg faz um brilhante trabalho, é esse parceiro nosso acompanhando em casa também. Senhor presidente, hospital público, essa grande novela que, se Deus quiser, vai chegar ao seu fim. Na segunda-feira agora, estivemos juntamente com Valmir Ribeiro, grande parceiro também, fazendo nosso papel, que é fiscalizar, legislar e cobrar. Através também do engenheiro Matheus, que nos acompanhou prontamente, mostrando toda a estrutura desse novo hospital, se Deus quiser, para atender toda a população de Divinópolis e a nossa macro-região, que saúde é um gargalo que não tem fim. E nós vimos lutando aí, mostrei a tribuna terça-feira passada, na correria do dia não teve como colocar as imagens aí, mas Valmir, nós ficamos surpresos, Valmir. Grande estrutura como aquela, mais 16 mil metros quadrados de extensão que tem, aquela grande obra, que na outra gestão a gente falava que era um elefante branco. Mas graças à nossa força política e da de César, que é de César, sem politicagem, através do deputado federal Domingos Sávio, nosso senador Cleitinho, nosso deputado Eduardo Azevedo, que vem aí lutando e cobrando junto ao governo do Estado que essa tão sonhada obra acontecesse. Mas agora, a obra a todo vapor, acredito eu, até no meio do ano, se Deus quiser, estará concluída essa estrutura física aí, a parte interna e a parte externa. Mas nunca poderia deixar de falar, né, senhor presidente, que essa casa fez seu papel sempre, o Rodson, que sempre representou essa casa, sempre lutou também pela saúde, acompanhou de perto, antes mesmo de eu ser vereador, essa grande obra e sempre cobrou juntamente de regulação do Estado que a gente precisava de ter leito. Principalmente, né, Rodson, na época de pandemia, vivemos um tempo difícil, onde muitas famílias aí perderam seus entes queridos, porque não temos uma estrutura, não temos hospital daquele tamanho para atender a população. Não só em Divinópolis, como no nosso estado inteiro e no nosso Brasil no todo. Mas a satisfação da gente estar podendo acompanhar essa grande obra tão sonhada aí, se Deus quiser, vai resolver um pouco e amenizar a questão desses leitos que hoje várias famílias sofrem por ter que transferir o seu paciente para a nossa macro-região, porque não temos lei suficiente na nossa cidade. E quero falar da UPA, senhor presidente. Rosa está do meu lado aqui, acompanhando. Ele que sempre está lá acompanhando de perto, juntamente com toda a equipe, o Clebers, o Márcio, todos aí, que agora, gente, aquela superlotação que tinha lá, acabou. Vocês podem estar acompanhando para vocês verem de perto. Estive lá juntamente com ele, com o líder do governo, Neiburg, Andres, todos que também presentes aqui, e o presidente dessa casa, acompanhando de perto a organização, o trabalho, os funcionários que estão trabalhando de uma forma diferente. Por quê, gente? Quando tem boa gestão, as coisas fluem. E se tratando de saúde, é tratar de vida. Passando adiante, senhor presidente, e mais Dorel, por favor. Outra grande solicitação, que é o desenvolvimento chegando para toda a nossa cidade, e o Rosa novamente aparece. Uma das demandas que ele vem lutando é a tecnologia de LED para atender toda a nossa cidade. E o Rosa sempre falou desde o seu primeiro dia de mandato de 2021 que entramos nessa casa. Precisamos inovar, precisamos trocar nossas lâmpadas, precisamos colocar as LEDs por toda a nossa cidade. E graças a Deus, mais de 70% das lâmpadas foram trocadas e eu sou muito humilde e reconheço que é uma demanda do Rosa, que tem trabalhado por toda a nossa cidade. E estive ontem juntamente com o nosso parceiro republicano, o Andes da Academia, lá no Manel Valinho, juntamente com o prefeito, fazendo, né, acompanhando de perto as colocações das LEDs naquela região, como toda a região. O Rosa mesmo já falou em vários pronunciamentos que vai ser trocado e trazer essa tecnologia para a nossa cidade. Que lâmpada de LED é segurança pública, é o local onde é escuro, com essas lâmpadas de mercúrio, e estará agora recebendo essa tecnologia por toda a região. E quero citar o nome do Andres também. Eu falei terça-feira passada sobre as trocas das lâmpadas lá do bairro Porto Velho. O Andres mesmo me mostrou documentado uma solicitação dele, que é importante. Bairro Porto Velho, minha amiga Fatinha, grande parceira. Aqui a gente é unido, né? O Andres cobrou, se outros vereadores também cobrou que fosse trocar também, assim como Rosa, bairro Niterói, toda a região que ele tem lutado, para que seja trocado também naquela região, para atender toda a região aí, sudeste, que precisa muito. Passando adiante, senhor presidente, outra situação, que ela é simples, mas que ela requer os seus cuidados, lá no cruzamento da rua Tucuruçá, Dorel, tem essa imagem aí, Hoje pela manhã estive com moradores acompanhando de perto. É outra imagem. Quero aqui mandar um abraço para o Edmar e também para o Cascão, lá da agência da Avenida Paraná, no cruzamento da Tucuruçá, juntamente com a rua Guapé. Precisava ser feita essa abertura de rua, onde vocês podem ver a máquina reta, que foi feita essa abertura de rua para atender todos os moradores, devido a poucas chuvas que tivemos, mas no início do ano foi bastante chuva aí, então o mato aí, a vegetação cresceu muito e comprometeu toda essa via. E hoje pela manhã, a equipe aí, através do Thiago e o Rony, foi feita essa limpeza aí para melhorar mais o acesso e o direito de ir e vir de todos os moradores. O Rafael, que é um morador aí, grande parceiro, que tinha nos ligado, nos cobrado, a Mariana também, e graças a Deus, essa satisfação de dar um pouquinho de dignidade para toda a região do bairro Bela Vista e também o bairro Belvedere. E para finalizar, senhor presidente, outra limpeza também lá na rua Júlio Nogueira, no bairro São José, a rua Júlio Nogueira, nosso amigo ali, o Sula, e também nosso amigo Raimundo, que nos pediu que fosse feita essa limpeza próximo ali à Escola Martins Ciprien, e pela manhã a equipe está lá dando esse acesso, que é um acesso importante ali do Posto de Saúde São José. E falando em Posto de Saúde São José, estamos aguardando ansiosos aí para a nova unidade lá do Posto de Saúde São José. E não só eu, como o Osho também, lutando pela região do São José, o Breno também, através de um recurso aproximadamente de 1,5 milhão, por saúde do Jardim Nobres, essa grande obra que está aí prestes a ser inaugurada, através de um recurso, uma emenda, junto ao deputado estadual Eduardo Azevedo, não só o posto de saúde do bairro Jardim Nobres, assim também como vai ter uma praça também para atender todos os moradores que precisam, outro recurso que ele conseguiu viabilizar aí junto ao deputado Eduardo Azevedo. É parceria que sempre gera resultados. E para finalizar, amanhã, inauguração da quadra lá no bairro Realengo, convido todos os vereadores que participar conosco, Washington, nossa região, Neiburg, solicitamos aí nessa quadra tão importante na Escola Dona Maria Rosa, mandar um abraço para a diretora Juliana, que tinha nos cobrado, e lutamos o ano passado para que o deputado colocasse o recurso para acontecer essa cobertura tão sonhada para atender toda a escola. Então, Osho, que é meu primo aqui, amanhã estaremos juntos aí nessa prestação de conta do nosso trabalho que a gente vem fazendo por toda a cidade. E o nosso trabalho não para. Wesley Jarbas, acelera Divinópolis.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos inscritos, convido o vereador, líder do governo, o vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui em plenário. Boa tarde, público que nos visita em plenário. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara, pelo canal 13 da TV Candidésimo. Boa tarde especial, mais uma vez, a minha mãezinha que está assistindo a gente lá, do Maria Helena. E não podia deixar de mandar um abraço também para o Zé Nilton, né? O Zé Nilton está vendo a gente lá, e a dona Aparecida. A galera do Maria Helena está em peso assistindo a reunião da Câmara aqui. Muito, muito boa tarde. Senhor presidente, quero pedir o Dorel para colocar uma foto aí. Dorel, coloca uma foto aí, por favor. Senhor presidente, caros colegas, imaginam... alguém sabe o que, que é isso aí? Senhor presidente, sabe, o senhor que me olha atentamente para a TV lá, vendo lá... É, pessoal, isso aí é mais um complexo, é isso aí, ó. A gente fica muito satisfeito em mais um complexo esportivo sendo iniciado as obras. É o complexo esportivo lá do bairro da Vanusa, fica ali ao lado da escola João Severino de Azevedo, né? Complexo esportivo ali que a gente fica muito satisfeito, a gente anunciou terça-feira e graças a Deus começou as obras lá no complexo esportivo da Vanusa. Vai ser mais um complexo, mais um entretenimento para as famílias, né? É mais um complexo, igual foram inaugurados 8 complexos na gestão passada, mais um. E a gente, graças a Deus, está aqui para anunciar. A gente tem que dar certeza que essa gestão é diferenciada.
esta gestão melhorou e vai melhorando cada vez mais. Não é só esporte não, porque naquele, no complexo esportivo ali é tudo, né? É esporte, é saúde para a população, é jovens que saem da rua, né, para fazer um exercício, para fazer uma caminhada, para soltar um papagaio, para brincar no campo de futebol. Ali nós temos a escolinha de futebol do meu parceiro e amigo Capitão América, que vai usar muito bem esse complexo ali, ó, com a escolinha dele ali, ó. Então a gente fica satisfeito nesse início aí. E nós temos que parabenizar e agradecer o prefeito Gleidson, a vice-prefeita que trabalha, e senhor presidente Valmir em exercício. Esse complexo é mais um recurso do deputado Eduardo Azevedo, o deputado que derrama a emenda impositiva, que derrama as emendas dele em Divinópolis aqui. Então, abraçar e agradecer o deputado Eduardo Azevedo, que está com esse olhar atento, né, para a região sudeste, para com esse vereador aí. Senhor presidente, seguindo, né, na nossa fala e também falando de esporte, né, amanhã será inaugurada a quadra da Escola Municipal Dona Maria Rosa, lá no bairro Realengo, né? É isso que eu falo, a educação não para, a educação avançou, e mais uma vez amanhã, graças a Deus, nós vamos estar lá, né, nessa inauguração, onde foi eu, o vereador Wesley Jarbas, o Anjos da Academia, nós fomos comissão de educação, nós fomos lá e viu a situação que estava aquilo lá. Nós ligamos, chamada de vídeo, junto com a secretária Andréia, fizemos a chamada de vídeo para o deputado Eduardo Azevedo, mostramos a situação que se encontrava lá. E graças a Deus, amanhã vai ser inaugurada a quadra coberta, dando dignidade, dando mais comodidade também, mas dignidade àqueles alunos daquela escola ali, ó. Mais uma emenda do deputado Eduardo Azevedo. É isso que eu falo. Prefeito Gleice, de parabéns. Vice-prefeita Janete, a vice-prefeita que trabalha. E o deputado Eduardo Azevedo. É isso que a gente tem que pôr na ponta do lápis. É isso que a gente tem que pôr. Nós foi lá, nós fez chamada de vídeo, nós mostrou o problema, o deputado olhou e trouxe a solução. E amanhã a inauguração lá da quadra, lá da Escola Dona Maria Rosa, estaremos lá presentes, porque a gente tem que saber mostrar coisa boa também, né, senhor presidente? Então, estamos aí para mostrar coisa boa, e uma das coisas boas é a inauguração dessa quadra lá. Senhor presidente, falando mais de coisas boas, né, eu estou aqui agora para parabenizar também o Vitão da Muriçoca. Sabe por quê, senhor presidente? O Vitão da Muriçoca, hoje, ele entregou 2 toneladas de alimento e material de limpeza para a Vila Vicentina do bairro Niterói e para a Vila Vicentina lá de Carmo do Cajuru. Ele fez essa entrega lá hoje na sua Muriçoca, lá de 2 toneladas. É por isso que eu falo, quero parabenizar o menino humilde, o menino que veio lá do bairro Maria Helena, hoje ele está para o Brasil inteiro, até para o mundo aí no Instagram, e fazendo acontecer. Fazendo, assim, eu fiquei, não, meu olho até brilhou que eu vi, pude ver o caminhão, eu pessoalmente, o caminhão lotado de material para limpeza e de alimento. E a hora que ele falou comigo, assim, ô Ney, vou lá entregar lá na Vila Vicentino do Niterói, lá na Vila Vicentino do Carmo Cajuru, eu só pude falar com ele assim, ó, que Deus te abençoe cada dia mais. Porque a gente vê aí, né, hoje o mundo moderno, aí da internet, esse negócio todo aí, né, as pessoas usando isso, às vezes, até fazer ruindade. O Vitão não. O Vitão é um menino que eu conheço desde criança, desde catatauzinho, menino trabalhador, sempre trabalhou na vida, e graças a Deus venceu na vida e está aí cada dia mais oferecendo, né, oferecendo coisas boas, não só para os divinopolitanos, né, mas para todo mundo de Minas Gerais, do Brasil. A gente vê ele aí na sua rede social, no seu Instagram, aí, e hoje fazendo essa maravilha, que é essa entrega aí de 2 toneladas de alimento e de material para limpeza. Então, Vitão, mais uma vez eu quero te falar, você me representa, eu tenho orgulho de falar assim, sou amigo desse cara e ele é lá do bairro Maria Helena. Muito, mas muito obrigado mesmo. Agora, senhor presidente, quero fazer um apelo à população, né? Mais uma vez, essa semana, nós vimos aí na cidade algumas partes inundadas, né, durante pouca chuva. Choveu muito em pouco tempo, mas também, né, a gente não pode deixar de falar aqui que foi esse transtorno todo, pasmem, A gente veio que foi identificado em vários bueiros entupidos, justamente nas áreas que foram alagadas. O que que acontece? Eu já falei uma, já falei duas, vou repetir, não vou cansar de falar, senhor presidente. Lixo põe no dia que vai recolher o lixo. Infelizmente, o pessoal que fez a limpeza da EMOP, da Censur, pegou um monte de bueiro entupido de lixo, gente. Lixo em ruas, que às vezes o lixo é na quarta, aí eles põem o lixo na terça. O lixo é na terça, eles põem o lixo na quarta. O lixo é segunda, quarta e sexta. Eu estou falando lá da minha região, onde eu tenho meu comércio, eu vejo. Ninguém que me conta não, eu vejo. O lixo lá é segunda, quarta e sexta. O cara acho que espera o caminhão de lixo passar e põe no sábado de manhã cedo. O lixo fica lá sábado, domingo e segunda, até na hora do almoço. Então nós temos que conscientizar nisso também. A gente tem que conscientizar nisso. O lixo põe no horário que o caminhão vai passar. Porque foi constatado, o pessoal da EMOP e da Censur que fez as limpezas, logo depois das inundações dessa semana em alguns pontos da cidade, bueiros entupidos, por quê? Lixo. Então a gente pede para o povo, o pessoal conscientizar aí, pôr o lixo no horário certo. Custa nada, pôr o negócio no horário certo, gente. Vamos ajudar também, então o nosso apelo é esse aí. A gente pede, para quem não sabe o horário, procurar ligar lá no pessoal da coleta do lixo, e saber o horário que o lixo passa na sua porta, e lixo é na sua porta também. Eu falo a verdade, às vezes eu até brinco lá com os meninos que fazem a coleta lá, que faz aquele montão de lixo, se eles não passarem na hora, chove, trem esparrama e vira um balaio de gato danado. Então a gente pede isso. Agora, senhor presidente, eu sei que o El falou, mas eu quero também, né, explicar aqui que quem está em busca de oportunidade do mercado de trabalho, né, no sábado próximo agora, dia 22, das 9 às 15 horas, será realizado a Feira de Empregabilidade. Palavra difícil, não é? Empregabilidade é uma palavra difícil. Eu faço palavra difícil para a gente falar, mas é a palavra certa. Serão ofertadas mais de 400 vagas de trabalho em várias empresas da cidade. Então a gente pede para o pessoal participar dessa feira lá, que vai acontecer lá no CAC, localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 121. E quem for participar deve levar, né, o currículo e os documentos pessoais. E olha que esse evento, gente, faz parte da Semana do Desenvolvimento Econômico. E é realizado pela Prefeitura, com apoio do SENAC, da UNA, da ACID, CDL e FIENG. Então, aquela pessoa que está correndo atrás do seu primeiro emprego, chegou a hora. E é isso que eu falo. Juntamente com os parceiros, é a Prefeitura oferecendo mais de 400 empregos. Então vamos lá nessa feira lá, que vai ser próximo sábado agora, de 9 às 15 horas. Eu quero parabenizar também a notícia que foi dada ontem pelo prefeito Gleides, também pelos vereadores Wesley Jarbas e Anos Academia, mas não podemos deixar de hipótese alguma de falar do Rod Zé Nilton, que sempre brigou aqui sobre a iluminação de LED, e provou para nós aqui, né, que aquela PP não funcionava. Então, o que acontece? O Rod Zé Nilton tem que estar sempre lembrado sobre a iluminação de LED. Parabéns a esse vereador, que eu pude estar com ele na gestão passada, e correu atrás disso. Então, avisar a população de Divinópolis, você não precisa esquentar a cabeça, não. O LED vai chegar na sua porta. Se Deus quiser, até dezembro o LED vai chegar na cidade inteira. Então, aqui, ó, mais um compromisso, mais uma promessa de campanha do prefeito Gleides que vai estar sendo realizada. Se Deus quiser, até dezembro, Divinópolis inteiro, iluminação de LED. Não podemos deixar de deixar bem claro que se foi, não foi promessa de campanha, eu vou no bairro A, no bairro B, no bairro C primeiro, não. Isso aí já com o Isaías, o pessoal da Censur, que vai fazer esse cronograma, mas vai chegar em todos os bairros de Divinópolis iluminação de LED. E também na zona rural, viu, Valmir? Na zona rural também vai chegar o LED. Então o Rod Zé Milton, que sempre brigou e sempre mostrou para a gente aqui, fez audiência pública aqui, que a PPP não funcionava, e hoje o prefeito Gleides é um dos únicos prefeitos que não foi, o único prefeito, né? Que não foi processado por causa desse trem de PPP. Então, parabéns da iniciativa aqui do Rods, que correu atrás, nós participando dessa audiência pública também, né? Tá aí, pessoal, o recado está dado, a gente tem que agradecer muito a gestão que trabalha. E na hora que for cobrar, nós estamos aqui para cobrar também. Mais uma vez, senhor presidente, quero agradecer pela sessão da palavra. É isso aí, pessoal, nós vai, ó, rompendo.
Obrigado, vereador Neiburg.
Quero parabenizar e registrar a presença do campeão mineiro de moto velocidade, o senhor Christian Amaral. Feito o registro, campeão mineiro de moto velocidade, Christian Amaral. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito ao secretário Breno Júnior que proceda à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal 25 de 2025, autora Ana Paula do Quintino, autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Pit Stop Bike nas vias públicas do município de Divinópolis e dá outras providências. Parecer número 37 de 2025 da Comissão Justiça, Legislação e Redação pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer número 38 de 2025 da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei 025 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a implantar o programa denominado Pit Stop Bike nas vias públicas do município de Divinópolis e da outras providências. A autoria, vereadora Ana Paula Quintino. Coro para a votação. Maioria simples. É em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereadora autora, Ana Paula do Quintino.
Senhores vereadores, eu falo que a gente tem que estar lá para poder entender. Mas como a gente não pode estar lá para entender, quem passar lá vai ver, mas está aqui, ó. Levanta um tiquinho, ajudante, por favor, assim, ó, a imagem.
Aí, ó.
Ele é meu ajudante, viu, gente? Então, ó, aqui, ó, vem os cabos de aço com as ferramentas que eu falei. Vou repetir aqui rapidinho. Isso. Nós temos um jogo de chave Allen contendo 7 peças. Uma chave de boca é 8 nonos, uma chave de boca 10/11, uma chave Phillips, uma chave de fenda, uma espátula para pneu, um alicate multiuso e uma bomba de ar para encher o pneu da bicicleta. O primeiro já foi instalado. Ele está lá no finalzinho do bairro Candelária, acesso à Cachoeira do Caixão. Então, eu gostaria da aprovação dos senhores. Esse é o primeiro, teremos mais e gostaria de agradecer imensamente ao André e à Naila, que são os proprietários da Nailan Aços e Metais, que fizeram o primeiro, né? E a gente acredita que teremos mais na cidade, porque a prática, né, do ciclismo aqui em Divinópolis, ele é muito grande, é um esporte que todo mundo gosta, então eu gostaria do apoio dos nobres colegas. Muito obrigada.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, eu tenho tipo de outdoor, você viu que eu fiquei igual um outdoor aqui, né? Eu quero parabenizar a vereadora pelo projeto, terá o nosso voto favorável. A preocupação nossa é a seguinte, infelizmente, gente, a gente tem que falar o que é verdade, segurança pública. O pessoal ter consciência também, né? Porque não é instalar um trem desse que ia lá e passar a mão também, ou levar para casa, fingir que levar, esquecer, tem que ter consciência. Aí isso aí vai dar consciência de cada um, né? E essa turminha aí que gosta do mal feito, que gosta de pegar até um cabozinho de fio, para esquecer que isso aqui está ajudando o ciclista, ciclista que pode estar com o pneu furado, alguma coisa assim. Vocês terem consciência, pelo amor, o nosso voto vai ser favorável, mas ter consciência. Porque senão, Ana, não vai sobrar nenhum daqui a um mês e meio. Então, a gente tem que conscientizar as pessoas. Porque aquilo lá é para todos. Não é só para o primeiro que for pegar e ele esquecer, pôr no bolso e levar para casa, não. Terá o nosso voto favorável. É um projeto excelente, mas tem que ter essa consciência e essa consciência cabe a cada um de nós. Obrigado.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra do Anderson da Academia.
Ana do Quintino, parabéns pelo esse projeto. Que bom que tem olhar para o esporte, para o ciclismo, trazer aí segurança para eles. Porque dependendo do local que ele está, não tem esse tipo de equipamento. E o seu equipamento vem revolucionando a nossa cidade. E aí eu continuo pegando a fala do Neiburg, que é isso aí. A gente pedir o Divinopolitano que preserve o patrimônio público. E pode ter certeza, Anne, que o meu voto será favorável. E o que eu puder também contribuir juntamente com você nesse projeto, que ficou magnífico, que é uma honra estar votando favorável, pode ter certeza que estarei junto com você. Muito obrigado e parabéns por esse projeto.
Palavra, vereador Valmir Ribeiro, Bruno Júnior, Flamar. Valmir Ribeiro.
Queria parabenizar a vereadora Ana Paula pelo projeto, que possa colocar na área urbana e que você possa olhar com carinho também para as comunidades rurais, né? O ciclismo tem crescido cada vez mais em Divinópolis e principalmente ali na região de Ermida. E se você pode contar comigo aí, tem o meu voto favorável.
Bruno Júnior.
Vereadora Ana Paula, o dia que o projeto da sua autoria chegou na nossa comissão, né, nós apreciamos ele assim, com muita alegria, porque é um projeto muito bacana, inovador. Né, a gente sabe que o ciclismo aumenta cada vez mais, essa bandeira já foi defendida aqui tantas e tantas vezes por grupos que vieram aqui falar, o vereador Anderson da Academia também, que tem essa pegada para o esporte, pessoas que vieram aqui falar sobre a importância do ciclismo. E quanto mais condições nós dermos a essas pessoas de praticar o esporte, mais ainda nós vamos fomentar as pessoas que não fazem a fazer. E a importância desse projeto da senhora vem trazer, porque as pessoas precisam também ter aí, na hora da aflição, socorro. E isso aí vem de encontro a essa necessidade. Como já foi dito, nossa preocupação é com a manutenção do bem. Mas a gente acredita que os amantes do ciclismo também vão ajudar na preservação e aquilo que nós pudermos contribuir para esse projeto também pode contar com a gente e nós vamos votar favorável.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora autora, projeto bacana, hein, Ana? Mais um projeto aí que vem para poder ajudar a Divinópolis. A gente sabe que a questão do ciclismo talvez é o esporte que mais cresceu. Devido à pandemia, as academias estavam fechadas, não tinha escolinha de futebol, não tinha escolinha de vôlei, não tinha nada. E aí o ciclismo, por ser um esporte solitário, você ia a bicicleta e você, né, foi um esporte que mais cresceu. Então, desde a pandemia que o ciclismo vem crescendo muito, e a gente dá esse alento aí, né, dá essa contribuição, a gente como parlamentar, para o esporte que mais cresceu. Então terá nosso voto favorável, te parabenizo de novo pelo excelente projeto.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, não poderia, né, te parabenizar a Ana Paula, vereadora que faz toda a diferença nessa casa, vereadora séria, articulada, sempre tem buscado o melhor para a nossa cidade, e falando de esporte, né, Anderson da Academia. Esse olhar da Aninha não seria diferente. Te parabenizo, terá meu voto favorável.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Matheus Dias.
Também quero parabenizar a vereadora Ana Paula. Essa fala do Ney é importante, mas a Ana Paula colocou... Tem quanto tempo que tem aquele lá do Candelária, Ana Paula, mais ou menos? Já tem uns 5 meses e está lá, beleza, né, Ana Paula? Então o projeto ele é completo, porque as ferramentas, né, Ana, tem na foto aí, elas têm um cabo de aço, não é isso? Ela vem presa com um cabo de aço, então já é um projeto muito bem elaborado. Eu vou dar o meu voto, vou votar sim, mas vou fazer um desafio para a Ana Paula. Nós vamos ter que pegar uma bicicleta, nós dois, ali perto do campo... E nós vamos ter que dar uma andada ali no Candelária de bicicleta para a gente mostrar para o pessoal e mostrar o projeto. Pode ser? Aí, ó. Então está marcado. Nós vamos lá. Eu, Ana Paula, nós vamos arrumar uma bicicleta que aguenta nós. Isso. E nós vamos lá mostrar para a população como é que funciona, as ferramentas que tem e como é que faz. Pode ser? Então, beleza. Parabéns pelo projeto, vereadora.
Palavra, vereador Washington Moreira.
Senhor presidente, primeiramente agradecer e parabenizar nosso colega Ana Paula. E é loucura, né? O nosso colega Matheus, Delano também, Delano é atleta. Delano todo de 4 da manhã está correndo. Acompanhe ele. Ana Paula, parabéns, projeto como o seu, né? Que é para poder incentivar, apoiar o esporte. Vai ter nosso apoio, a gente não pode deixar aqui de passar despercebido também. Eu acho que o esporte é vida, o esporte é o começo, o caminho para tudo, né? São esporte. A gente não vive, gente que até voltou agora, tempo atrás agora, fazer atividade física também, acho que todo mundo tem que fazer, acho que é muito importante, isso é para contar que o nosso voto é favorável, e para avisar nosso vereador do esporte também aqui, o Anjo da Academia, e é isso aí, é unir força e trabalhar com coletividade. Tamo junto.
Em discussão. Em votação.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos a favor o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal, número 25 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a implantar o programa denominado Pit Stop Bike nas vias públicas do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereadora Ana Paula Quintino.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereadora Ana Paula Quintino.
Meus nobres colegas, às vezes a gente fica pensando assim, ah, mas a gente tem um projeto para entrar, vamos igual a esse que é ligado ao esporte. Mas aí a gente pensa no Anderson, aí a gente pensa no Ney. Mas eu acho que não estou invadindo a área de vocês com esse projeto, né? E é um projeto que é bom para a cidade inteira, né? Olha, a quantidade de pessoas que fazem aquele trajeto, igual o Valmir falou, a gente sabe que para o lado de Ermida também. Então, esse foi o pioneiro, com certeza teremos mais. Eu gostaria de agradecer a todos vocês de coração pelo voto favorável.
Justificativa.
Justificativa de voto, vereador Anderson da Academia.
Ana, obrigado pela fala. Eu tenho certeza que o Ney talvez vai pronunciar. Ana, invadindo jamais. Você está agregando ao esporte. E está aqui uma pessoa que é o ícone da saúde, Delano, e sabe muito bem a importância da saúde, né? A importância da atividade física. Isso que você vem fazendo é a melhoria aí e segurança para os bikes no dia a dia. Parabéns pelo projeto.
Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, Rodson dos Abilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria parabenizar a Ana pela iniciativa, porque isso, Ana, é importante na organização geral. As ideias, as propostas que chegam na gente, a gente tentar materializar. Não existe um vereador de uma área. Existe um vereador da cidade. Não existe um vereador da praça de esporte. Quando a gente criou a ideia de políticas públicas, ela é coletiva, ela é para a cidade. Não é provavelmente para o meu bairro. Quando fez a primeira praça de esporte, foi lá na Flex. Mas ela serviu de exemplo e foi um sucesso que está em todas as comunidades. Como o vereador Ney falou sobre as LED, a gente defendeu que era melhor para a cidade. Nós entendemos naquele momento que era nocivo a cidade aquele projeto. E nós tínhamos uma proposta melhor. E uma proposta que viabilizou que o prefeito até agora não recebeu nenhum processo do Tribunal de Contas, nenhum processo do Ministério Público. E cada região dos vereadores tem a sua atuação, como você é a Ana do Quintino. É a referência. O Rodson, o vereador Zé Milton, lá do Afonso Pena, Israel da Farmácia, cada nome, Neiburg, por que Neiburg? Né? O Flávio dos Cachorros, que é o defensor hoje, o Washington do Balde, cada um cria-se uma identidade, né? O Vitor Wai, cria-se uma identidade de um perfil. E esse projeto, ele é importante nisso, agrega aqueles vereadores como que tem uma referência maior, que entende mais, que está ali atuando mais, né? Que virou uma referência do esporte como o Ney, do futebol, como o Anderson, das outras modalidades. Isso é importante. Então não existe, fica tranquilo com essa situação, porque nós somos Bombril de uma inutilidade, é para isso, é para servir a população e vamos continuar, está certo, parabéns, votei favorável e outros projetos de iniciativa votaremos.
Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 34 de 2025, autoria Valmir Ribeiro, que denomina João França de Oliveira, Rua 2, entre a Rua 1 e a Rua Pedro Ferreira de Moraes, do bairro Toton Carvalho, deste município. Parecer 41 de 2025 da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela Constitucionalidade, Juridicidade e Legalidade. Parecer número 42 de 2025 da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviço Urbano e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei CM 34/2025, denomina João França de Oliveira, a Rua 2, entre a Rua 1 e a Rua Pedro Ferreira de Moraes, no bairro Totonho Carvalho, neste município. A autoria, vereador Valmir Ribeiro. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor, Valmir Ribeiro.
Boa tarde aos nobres vereadores e vereadoras. Boa tarde ao presidente. Queria cumprimentar também a família do senhor João França de Oliveira, na pessoa da dona Maria Raimunda, também a Marisa, a Érica, a toda a família que está aqui presente nessa tarde de hoje. O senhor João França de Oliveira morou por 13 anos no bairro Vista Alegre, natural de Unaí, Minas Gerais, onde viveu a sua vida difícil. Foi pai aí de 6 filhos, com a esposa Maria Raimunda, sendo 4 homens e 2 mulheres, na quais ainda residem ali na nossa querida Santo Antônio dos Campos, né? Na nossa querida ermida. O senhor João França contribuiu muito ali para o crescimento também da nossa região, né? Tenho um carinho e uma amizade muito grande por toda a família. Alguns filhos estudaram comigo já, né? O Tião, o Tozinho, o Sidão. Por causa do serviço também não conseguiu estar presente aqui hoje. E a gente queria prestar essa homenagem para ele. E eu queria pedir aí o voto favorável dos nossos amigos e vereadores.
Palavra. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra. Palavra, Wesley Jarbas, em academia. Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, públicos acompanham em casa. Que é especial, quero cumprimentar toda a família presente nessa casa de hoje. Parabenizar o nobre vereador Valmir Ribeiro pela sua sensibilidade, né, de reconhecer um projeto de suma importância, né? João França de Oliveira morou por 13 anos no bairro Vista Alegre, como ele mesmo falou, e é natural da cidade de Unaí. Então, o Valmir Ribeiro, você pode ter certeza, terá o nosso voto favorável, não só o meu, como dessa casa, que é essa tarde de hoje, meu amigo.
Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Anderson da Academia.
Presidente, então os parabéns ao Valmir novamente. Eu queria falar que nenhum grande ícone aqui da Câmara Municipal, Edson Souza, pelas palavras lindas e bonitas, né, de homenagear. Mas eu pego um ícone dele que é isso, é valorizar as pessoas que deixaram a marca na cidade. Então, parabéns pelo projeto, pode ter certeza que meu voto será favorável.
Em discussão. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos a favor o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 34 de 2025. Denomina João França de Oliveira, a Rua 2, entre a Rua 1 e a Rua Pedro Ferreira de Moraes, no bairro Totonho Carvalho, neste município. A autoria, vereador Valmir Ribeiro.
Justificativa de voto.
Justificativa de voto, vereador autor, Valmir Ribeiro.
Queria agradecer aí aos vereadores e vereadoras pelo voto favorável, né? Agradecer aí a presença da família. Fica então essa homenagem aí ao senhor João França de Oliveira, que contribuiu muito ali para a nossa querida Santo Antônio dos Campos, né, a nossa querida ermida.
Justificativa de voto.
Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Passando para a terceira parte dos trabalhos.
Palavra como líder do governo, senhor presidente.
Palavra como líder do governo, vereador Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, a Prefeitura informa sobre a liberação do saque FGTS para os atingidos pela chuva. A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Governo, informa que após as solicitações do município à Caixa Econômica Federal, finalizou-se hoje, 20/3, o cadastro de todas as áreas afetadas pelas chuvas intensas ocorridas na cidade em 14 de janeiro, viabilizando a liberação do saque do FGTS para os atingidos. Com isso, todos os cidadãos que têm direito ao fundo de garantia do tempo de serviço e foram diretamente afetados pela chuva podem solicitar o saque na mobilidade Saque Calamidade exclusivamente pelo aplicativo FGTS. O valor máximo que pode ser sacado do FGTS é de R$ 6.220, limitando ao saldo disponível na conta. Todo o processo de tramitação, análise e liberação do saque é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal. O cadastro dos endereços afetados foi realizado com a base com reconhecimento de situação de emergência pelo governo federal, tendo como referência os chamados registrados pela Defesa Civil na data do ocorrido. Prazo para solicitação do saque de calamidade se encerra dia 4 de maio de 2025, sem possibilidade de prorrogação. A solicitação já está disponível. Mais informações dos interessados devem entrar em contato diretamente com a Caixa Econômica Federal, responsável pelo processo. Então está aí a população de Divinópolis, aquelas pessoas que foram atingidas pelaquela chuva do dia 14 de janeiro, e tem, né, esse saldo lá no FGTS, tem direito a esse saque, só procurar uma agência da Caixa ou entrar pelo FGTS. .gov.br, é alguma coisa parecida com isso, mas está lá o dinheiro, agora corre atrás aí, pessoal, vocês que foram atingidos vão correr atrás lá. Obrigado pela palavra, senhor presidente.
Minuto de silêncio para Cleverson, o Dudo Afonso Pena, do vereador Josafá e do vereador Matheus Dias. Também um minuto de silêncio para João Vitor, a pedido do vereador Matheus Dias. Às 16 horas e 49 minutos do dia 20 de março de 2025, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 13ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha todos uma boa tarde.